audição com o Sr. Diretor da Lusa, Dr. Miguel Viana, e peço que se faça silêncio na sala. Como é de conhecimento geral, a presença aqui do Sr. Diretor da Lusa vem na sequência de um requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, e na qualidade de autor do requerimento eu dou a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia, Sr. Diretor. Bem-vindo a esta comissão. As questões que quero colocar centram-se sobre as responsabilidades editoriais e a forma de tratamento de informação de natureza económica e política pela Lusa. Critérios esses e tratamento esse que justifica, com certeza, a sua vinda nesta comissão. E eu iria centrar-me basicamente sobre as questões que deram lugar ao requerimento que justifica a sua presença. Em primeiro lugar, temos o tratamento da crise económica. Temos uma opção para a utilização, para a proibição de uma expressão, a de estagnação económica, relativamente à informação das previsões de crescimento de 0,1% do PIB para 2009. A palavra estagnação converteu-se numa palavra não admitida, vou utilizar esta expressão, pela Lusa, sendo que ela foi, obviamente, evocada pelos demais jornais, órgãos de comunicação social, nomeadamente jornais da especialidade. Reconhecerá, e é apenas um exemplo, poderíamos evocar o Público, o Jornal de Negócios, o Diário Económico, reconhecerá que há uma diferença substancial no tratamento de informação, quer ao nível do título, quer ao nível do LIDE, entre a informação que a Lusa dá, a FMI revê em baixa previsões económicas para Portugal, prevê crescimento 0,1 para 2009, e depois, antecipando uma expansão de 0,1% para 2009, e, a título de exemplo, trago-lhe apenas aqui o Público, a economia portuguesa deverá aproximar-se da estagnação em 2009 e o crescimento da riqueza previsto é apenas de 0,1%. Esta é, certamente, uma das situações que exige o seu esclarecimento cabal. As opções, as palavras, não são inocentes. O Sr. Diretor já terá evocado o rigor e a factualidade desta notícia, terá com certeza aqui a oportunidade de fazer a leitura dessa sua posição sobre as opções que foram tomadas. É preciso perceber porque é que houve uma recusa ostensiva nesta expressão, porque é que a opção é pela expansão, que significa desenvolvimento, alargamento, podemos encontrar outros sinónimos, quando estagnação significa simplesmente, enfim, não há movimento, há paragem, podemos encontrar também os sinónimos mais ajustados para ver aqui qual foi o critério de fundo, porque é muito claro. Ou todos os demais órgãos de comunicação social que se reportaram a esta matéria estavam errados e a Lusa estava certa. E então, nesse caso, eu gostaria de perguntar como é que a Lusa classificaria, por exemplo, um crescimento de 3% do PIB, que expressões consideraria mais adequadas, se usaria, por exemplo, a expressão explosão económica ou paraíso económico, ou se a Lusa estava errada nesta escolha, considerando que a agência é uma agência, enfim, alimentadora, se me permite a expressão, da comunicação social, com as responsabilidades e com a vocação que a agência possui, teremos de convir, Sr. Diretor, que não cumpriu a sua missão, no caso vertente. Esta é, com certeza, uma matéria sobre a qual o Sr. Diretor se poderá pronunciar exaustivamente. Porquê é que se fez esta escolha? Porquê é que se os jornalistas foram de alguma forma condicionados nas opções que aqui estamos a discutir e porquê. Porque esta palavra, quando convirá que nem um gestor do BPN consideraria que um crescimento do PIB de 0,1% correspondia a uma expansão económica. Segunda situação tem claramente a ver, portanto, isto é tudo factual, o Sr. Diretor já deu alguma nota de apreciar a factualidade, é o que estamos aqui a fazer. A segunda nota tem claramente a ver com o tratamento do desemprego nos Açores, com a situação relativa às vésperas das eleições, em que a Lusa trata a informação sobre o desemprego dos Açores, apontando a região como a região onde a descida era mais significativa, às vésperas das eleições. E com outras vertentes esperáveis de tratamento de informação que não foram concedidas, nomeadamente em que locais é que o desemprego tinha, como aliás o Instituto tinha começado a informação, com os locais onde o desemprego se mantinha mais elevado, seria esperável que a Lusa ou fizesse um tratamento de todas as regiões onde o desemprego diminuiu, ou que fizesse o tratamento equilibrado entre as regiões em que o desemprego diminuiu e as regiões onde o desemprego aumentou. O Sr. Diretor sabe bem que o Governo Regional, e dada a conjuntura política, porque estava nas vésperas das eleições, o Governo Regional comentou, teve a oportunidade de comentar rapidamente esta informação e é preciso perceber claramente, e o Sr. Diretor assumirá as responsabilidades pelo facto de, à boca das urnas, a informação da Lusa sobre o desemprego ser claramente favorável à situação dos Açores e à falta de critério de equilíbrio que era necessário ter no tratamento da situação do desemprego no quadro político eleitoral da região. Portanto, segunda situação que me parece que é factual. Terceira situação tem claramente a ver com o tratamento das entrevistas do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Presidente da República. A agência teve critérios diferenciados para o tratamento dos dois órgãos de soberania, evocando argumentos, enfim, algo estranhos, porque no primeiro caso, no caso do Sr. Primeiro-Ministro, a notícia seria uma notícia de primeira mão, não sei se é isso que o Sr. Diretor de Informação aqui vai trazer. Enfim, era uma antecipação daquilo que a TSF traria daí a muito pouco tempo, e isto, esta situação diferenciada, permitiria à Lusa ter um tratamento privilegiado em entrevista ao Sr. Primeiro-Ministro e, a partir desse tratamento, inclusivamente, tratar inúmeras vezes e fazer 14 notícias, pelo menos, que seja conhecido a partir desta informação. O critério não é o mesmo, não foi o mesmo, relativamente à entrevista do Sr. Presidente da República. Esta situação foi, inclusivamente, alvo da solicitação de esclarecimentos ao Sr. Diretor, que o Sr. Diretor fará o favor também aqui de poder apresentar, e gostava de saber se neste caso evocará que houve, digamos, fontes diferentes, dado e evocará e esclarecerá também muito, muito claramente qual foi a relação assumida pela Direção de Informação da Lusa face aos jornalistas responsáveis pelo tratamento da informação. E se o critério que vai aqui apontar é o critério de que, bom, enfim, relativamente ao Sr. Presidente da República, os jornalistas estavam a utilizar a informação de um nosso cliente. Relativamente à entrevista do Sr. Primeiro-Ministro, a informação era uma informação em primeira mão, à qual podíamos acrescentar o dito valor que acho esperável que os jornalistas acrescentem quando partem de uma informação que é uma informação que não é apresentada em primeira mão pela Lusa, mas sim por um dos clientes, como o Sr. Diretor também gosta de referir. Estas são três situações que revelam critérios e sinais preocupantes no tratamento de informação económica e política por parte da agência Lusa, enfim, que permitem neste momento, Sr. Diretor, dar sinais muito claros de preocupação sobre a missão da agência. E quando o Sr. Diretor, em mais que uma ocasião, falou da factualidade do rigor, vamos convir que estas três situações são muito claras, uma vez que passámos de uma estagnação a uma expansão económica. Da estagnação económica, a Lusa conseguiu converter a estagnação económica em expansão económica. Conseguiu converter o problema do desemprego numa situação altamente favorável à região dos Açores, em vésperas de eleições. Conseguiu tratar muito mais favoravelmente a entrevista ao Sr. Primeiro-Ministro do que ao Presidente da República. Sr. Diretor, ou há muitas coincidências e o senhor, com as suas responsabilidades, vem aqui dizer que são muitas coincidências e que isto da informação é só coincidências, ou convirá que nestes casos são notícias claramente favoráveis ao Governo, ou pelo menos, se me permite, o árbitro, pelo menos nestas situações, estava desatento e a apitar sempre para o mesmo lado. É porque o Sr. Diretor veio dar alguns esclarecimentos. Os esclarecimentos que deu não tranquilizam relativamente ao perfil de atuação, aos critérios editoriais, ao tratamento da informação da Lusa, com as responsabilidades extraordinárias que a agência tem no quadro da comunicação social e da criação da opinião pública no nosso país. Os seus esclarecimentos até ao presente não dão qualquer tranquilidade. Nomeadamente no que diz respeito a estas questões de crise económica, o Sr. Diretor reafirmou que isto de facto são factos e que a notícia é isenta, é credível, é rigorosa, que a notícia é factual. Ou seja, o Sr. Diretor reafirma que, do ponto de vista dos seus critérios, não podia haver crise naquela informação. A crise não existe. Não sei se é esta, a leitura que pode aqui reafirmar no quadro desta discussão. E depois, para além das suas explicações não serem tranquilizadoras, a informação neste momento, ou a imagem que procurou passar, é a imagem de que isto é um conflito interno. A imagem que o Sr. Diretor, isto também é muito preocupante. A imagem que o Sr. Diretor tentou passar é de que estas coisas acontecem porque há um conflito. E o conflito reside no Conselho de Redação. Sr. Diretor, nada disto cria tranquilidade. Nada disto permite aquilo que é determinante, que é a recuperação da credibilidade desta agência e da sua missão. E é por isso que o Bloco de Esquerda espera que estas questões sejam cabalmente esclarecidas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
A Sra. Deputada tem a palavra, o Sr. Diretor, para responder.
Muito bom dia a todos. Agradeço muito as questões que me colocou, porque é para mim um grande prazer e é uma oportunidade pessoal e para a agência de explicar o projeto de informação que está neste momento a ser desenvolvido, o nosso projeto de modernização da Lusa, quais são os nossos objetivos, e eu deixaria isso para ir direto às suas perguntas para uma segunda fase, a qual pode pegar no ambiente de conflito interno, que foi a última questão que me deixou. Se me permitir, eu vou primeiro às questões que me colocou e deixarei essa questão para o final. Vamos começar pela proibição de um termo, o termo estagnação. Nunca houve na Lusa nenhuma proibição de termo nenhum. Obviamente, nem poderia haver. Seria uma coisa absolutamente ofensiva daquilo que são as obrigações técnicas, éticas e deontológicas que têm os jornalistas. Isso nunca existiu. O que existiu, e se me permitirem relatar o que se passou nesse episódio, foi que, num momento concreto, numa notícia concreta, houve uma jornalista a qual entendeu que a notícia devia ter no seu título e no seu livro, eu vou percorrer-me aqui, o título FMI revê em baixa previsões económicas para Portugal, prevê estagnação em 2009. Foi a proposta dela, para título e para livro. E a minha editora entendeu que, para uma primeira notícia, porque a Lusa dá as primeiras notícias, que a Lusa deveria ser mais factual em relação ao que se passou. E então disse, não põe a estagnação, põe crescimento 0,1, que é o número concreto avançado pelo FMI. A jornalista argumentou em sentido contrário, dizendo que seria uma coisa mais reveladora para colocar a palavra estagnação. Ela entendeu que deveria ser uma coisa mais objetiva, mais numérica, mais factual. E foi o que se passou. Claro, e tiveram uma discussão, como muitas vezes acontece em redações, de uma maneira mais acalorada, e eu estou neste capítulo como os senhores deputados, porque também não assisti à conversa, nem assisti à decisão. E, portanto, estou aqui a avaliar exatamente como os senhores podem fazer. Qual foi a decisão que teve essa editora e em que sentido é que ela tomou. E, então, o que saiu foi uma coisa factual, numérica. Prevê crescimento 0,1 e no LIDE utilizou a palavra expansão 0,1. Eu também achei a palavra um bocadinho sui generis. Como é óbvio, a expansão tratando-se 0,1, utilizar a palavra expansão. E tentei saber porque é que tinham posto isto e não tinham posto outro sinónimo. Não é que a palavra esteja errada, vamos ver. Dizer expansão, dizer crescimento, aumento, subida, estamos a falar em expressões equivalentes. E, de facto, para 0,1 é um bocadinho sui generis. E tentei perceber o que é que tinha passado. Se a editora se tinha dado alguma instrução para utilizar a palavra expansão. Ela disse que não. Aliás, ela não edita a notícia. A notícia é editada por um editor adjunto. Devido, creio que à hora, algum deles foi atraído a almoçar. Depois da conversa que teve com a jornalista em causa, a autora da notícia. Se tinha sido o editor adjunto que, depois da notícia estar escrita, a edita. E ele disse que não, que não tinha alterado, que o livro tinha vindo, era o que estava combinado naquela conversa a que assistiu a redação. Em que o jornalista, repito, optava por tirar os números do título e do livro e pôr apenas a palavra estagnação, que tecnicamente estaria correta. Vamos ser claros sobre isso. Claro que é estagnação, 0,1. Isso nunca esteve em discussão, nem com a editora. Ela entendeu é que para uma primeira notícia de uma agência a dar a todos que seria preferível colocar um número no título e colocar o número no livro. E, portanto, fomos ver daquilo que teria sido. Perguntámos à jornalista e ela disse que não se recordava. Muito bem, se tinha utilizado a palavra expansão ou não. Utilizámos. Fomos ver depois. São notícias de dia 8 de outubro. E numa notícia feita pela mesma jornalista e que saiu minutos depois desta, ela dá de passo e que tem como título a zona euro deverá crescer 0,2 em 2009 ao ritmo mais baixo desde a sua criação. Ela tem num parágrafo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto parágrafo, utiliza a seguinte, expressa-se da seguinte maneira. Na zona euro, o cenário é de quase estagnação no próximo ano, com uma expansão de 0,2%. Ou seja, a jornalista, naquele caso, naquele dia, ela, em vez de escrever um crescimento, estava, de um ponto de vista técnico, a escrever a expansão. E os editores a deixaram passar a palavra. Reparem, é mesmo a jornalista que estava a defender, legitimamente, perante a editora, como acontece todos os dias, e temos aqui alguns jornalistas, portanto, aqui nesta Assembleia, nesta Comissão, que se discute se faz assim e se faz assado. E ela própria estava a defender que no título e no lead da notícia sobre Portugal o número deveria ser substituído pela expressão estagnação, é ela que naquele dia se está a exprimir nas duas peças, no lead e num parágrafo para cá, quando se quer referir a crescimento, utiliza a expressão 0,2. Isto foi o que se passou e que está visível nestas notícias que posso facultar a todos os deputados, ou à senhora deputada, para ver, aliás, uma saia a seguir à outra, tem a mesma autoria. Foi o que se passou e nós podemos questionar, eu também, se para 0,1 em Portugal e 0,2 na zona euro, se a expressão, a expansão, é das 5 ou 6 ou 10 possíveis a mais adequada. Com certeza que podemos. Mas ver nisso má fé, quer da jornalista, quer da editora, quer da editora adjunto, que é quem recebe o texto, é quando ela vai almoçar e que o põe em linha, quer da direção, que é responsável pelo trabalho destas pessoas todas, é que é um caminho que eu acho que não se pode percorrer. Mas agora, eu vim aqui, eu vim à espera, até por algumas declarações anteriores, que nesta questão, que fosse interrogado sobre a proibição da palavra estagnação. E trazia aqui um molho grosso de notícias em que a palavra estagnação relativa à economia portuguesa aparece no título, aparece no lead, aparece no texto, antes e depois deste incidente, que é dia 8. E trazia aqui vários exemplos, entre os quais uma notícia lusa, só para dar um exemplo para que fique bem claro quais são as motivações editoriais que têm norteado a agência lusa desde que eu sou diretor, pelo menos, que é, em agosto, nós demos a notícia, e não foi nenhum outro órgão em Portugal, nós temos lá um correspondente, que ouviu uma preleção de um presidente, Hugo Chávez, na Venezuela, em que ele disse que, numa conversa, o primeiro-ministro José Sócrates lhe tinha dito que a economia portuguesa estava estancada e que nós traduzimos por estagnada. E depois fomos dando, se quiserem ver, trago aqui este processo, coisas bem, até que há um dia de novembro em que temos muitas notícias que têm a palavra estagnação no título, desde logo a primeira: atividade económica estagna em Portugal enquanto zona euro entra em recessão, Eurostat. Tenho aqui, se quiserem ter alguma coisa, antes, durante e depois. O ponto de forma durante é nesta notícia que vemos sobre a zona euro, em que para um crescimento pequeno, a jornalista utiliza a palavra expansão, que obviamente utiliza também estagnação. E só não utilizou na notícia sobre Portugal, porque no meio daquela conversa não lhe apeteceu. E, portanto, foi um bocadinho. Se não me deixa de usar um título, também já não quero usar no resto. Porque podia ter usado. A questão aqui esteve em relação a uma editora que, entre escrever estagnação ou crescimento de 0,1, ela preferiu, porque é a primeira notícia que sai no país, dar um número concreto, antes de estar a fazer uma análise absolutamente legítima, diga-se, e estar a utilizar, no entanto, um número técnico que não cobre apenas aquele crescimento. O número técnico de estagnação cobre o 0,0, cobre o 0,1, cobre o 0,2, não sei se está aqui algum economista, e eventualmente o 0,3, não tenho a certeza. E ela optou por isso. Não sei se sobre estagnação se fui claro na explicação que dei. Pronto. Caso desejem, tenho aqui preparado, porque podia-se pensar que era uma palavra que estava por escrita ou que a direção que tinha dado qualquer instituição nesse sentido. Eu jamais daria. Vamos ver. Não é notícia concreta em relação à agência toda, quer dizer, eu tenho. Não, mas isso também ninguém disse que deu. Nem o Conselho de Redação alguma vez o disse. O Conselho de Redação manifestou, eu suponho que todos terão tido acesso ao comunicado do Conselho de Redação, em que, em relação àquela editora, apoiam naquele comunicado em xeque uma série das suas decisões. Ou seja, há ali uma atenção, uma coisa à lupa, e que utilizam esta conversa, porque ela tem, obviamente, potencial político. Aliás, é por isso que estamos aqui. E, sem querer adiantar-me às questões sobre essa reação que há em relação ao processo de modernização que estamos a fazer na agência, isso é utilizado para ampliar o descontentamento e para ser utilizado como arma de arremesso em relação a novos editores e também à direção. Mas isso não queria adiantar nisso, porque há aqui outras questões factuais que eu também gostava de responder. Mas sobre esta, se não, posso voltar cá, se algum dos senhores deputados quiser, que venho preparado para me explicar sobre isto. A segunda questão a que me coloca é a do desemprego nos Açores. Aí, como também creio que viram todos no comunicado do mesmo Conselho de Redação onde este caso vem, estamos todos de acordo. Quais são, do ponto de vista das instruções? Portanto, estamos todos de acordo, ou seja, aquela notícia, aquela reação ao governo dos Açores não devia ter sido pedido. Vamos tentar perceber o que se passou. Nós temos as instruções dadas que temos, sobretudo naquilo que se refere à informação regional, nos assuntos nacionais, nos devemos descascar, devemos dar mais informação sobre aquilo que se passa no país, fazer follow-up à informação, não ficar parados perante ela. E, sobretudo, quando há alguma coisa que se passa numa região, tentar explicar, ver quais são as suas origens mais profundas. E isto é um princípio, reconhecerão, absolutamente válido. É para isso, justamente, que lá estamos. Nós temos que, e isso faz parte das indicações estratégicas claríssimas que eu tenho tentado implementar desde que cheguei à Lusa, de colocar as cidades médias portuguesas e as suas regiões em que se inserem, na agenda mediática portuguesa.
e este é o princípio, mas como todos os princípios, e que é válido e que eu defenderei até à última, mas que, como todos os princípios, tem que ser usado com um bom senso. E naquele dia em concreto, naquela sexta-feira, obviamente não era de bom senso utilizar este princípio para ir perguntar a uma responsabilidade, a uma autoridade política daquela região, o que é que achava do bom resultado obtido. Disse-o na reunião do Conselho de Redação que deu origem ao comunicado que nos traz aqui e tive-o bem em qualquer circunstância, sem quebrar a solidariedade com o editor. Agora, obviamente, não foi uma boa decisão. Há alguma explicação que eu creio que deve contar a seu favor e para atenuar esta falha. As editorias, que muitas vezes acontecem nas grandes organizações, não estão todas, às vezes, focadas nos mesmos acontecimentos. E se a editoria política estava toda ela focada nas eleições açorianas, inclusive uma editora, a editora adjunta, estava lá nos Açores a editar com uma grande proximidade, e, portanto, até houve um certo deslocamento do eixo editorial para o interior dos Açores. Fizemos a mesma coisa, aliás, quando foram as eleições na Madeira. Nas outras editorias, no país, na cultura, na economia, como se vê, essa questão não estava presente, como, aliás, na explicação que eu pedi à editora por escrito e que ela entregou para que eu também a mostrasse aos membros eleitos do Conselho de Redação, ela não teve isso presente. Não teve isso presente e perante um bom comportamento do desemprego nos Açores, ela avança para uma reação. Não é um mal em si próprio, não fora a semana em que estávamos ou o dia em que estávamos. E como eu disse também no comunicado do Conselho de Redação que deu origem a esta reunião, mais sentido faria, na minha opinião pessoal, e seria completamente incluído dentro das indicações que temos dado, que se procurasse saber porque é que no centro o desemprego aumentou mais que nas outras regiões. Foi aliás o que disse, é aquilo que penso, não só por ser a minha região o centro e por me preocupar esse fenómeno, mas porque acho que é obrigação de uma agência. O que é que estará, tentando agora entrar um bocadinho na psicanálise desta decisão, os Açores têm um interlocutor muito mais apto para prestar um esclarecimento sobre a região do que na região centro, onde é mais difícil encontrar um interlocutor que nesta matéria fale em nome da região. Mas isso já estou a especular. E, portanto, não sei se sobre este assunto se posso dizer algo mais. Devo dizer que não foi um episódio feliz, mas com as consequências, apesar de tudo, com as consequências relativamente limitadas. Ou seja, o senhor secretário dos Açores disse o que lhe é na alma, e as coisas ficariam por aí, porque a independência da luta em relação àquelas eleições não foi posta em causa por ninguém. Ou o bom serviço que nós prestámos na cobertura daquelas eleições, do seu equilíbrio, do seu rigorosíssimo sentido ético e de serviço aos clientes. Não houve nenhum cliente a reclamar, não houve nenhuma fonte a reclamar de ter sido maltratada, não houve nenhum visado a reclamar do tratamento que teve. Ou seja, não fora a situação que um pequeno grupo gera na Lusa, atirando consecutivamente para os jornais, um pequeno grupo, estes episódios, as coisas não teriam tido, portanto, outra consequência, porque nenhuma das forças que estavam envolvidas naquelas eleições entendeu que a Lusa não tinha estado à altura das suas responsabilidades. E nós fizemos um esforço, desde logo logístico e de organização, para, em Novilhas, estarmos a acompanhar todas as forças que estavam ao concurso. E fizemos-lo, como é nosso costume e nossa obrigação, com uma preocupação especial pelas que têm menos meios e mesmo uma dimensão eleitoral mais reduzida. Indo à entrevista do Sr. Primeiro-Ministro e à entrevista do Sr. Presidente da República. Se a Sra. Deputada me permite, eu começaria por dizer que está completamente enganado. Depois já vou explicar a forma como compreensivelmente se levaram ao engano. Mas está completamente enganado ao dizer que tivemos um tratamento diferenciado das duas entrevistas, ou que foi mais favorável aquele dado ao Primeiro-Ministro do que o dado ao Presidente da República. Aliás, quando saiu a entrevista que dei ao Expresso, que creio ter sido o sítio onde foi ver a informação de que teriam sido escritas 14 notícias sobre o Primeiro-Ministro, a jornalista que fez a entrevista, ela fez-me essa pergunta e eu dei aquela resposta. Eu creio até que disse, podemos ir ver. Podemos fazer as contas. E fomos, acabou a entrevista e fomos. Rosa e eu, e fomos contar. E ela viu que não eram 14. Tinham sido 10. Talvez eu trago-as aqui todas. Não, pois trago-as todas. Tem. Trago-as todas só para entenderem o que é que se passou. Depois já vamos à origem do mal-entendido e como é que estas coisas foram alimentadas. Mas só para verem, que é para também terem uma ideia de como é que ele trabalha e de quais são as suas preocupações editoriais. Bom, quando sai a entrevista, aliás, as explicações, dei-as também à Presidência da República, que não perguntou sobre os meus critérios. Aliás, tenho aqui a interrogação. Houve uma pequena, como é que se pode chamar, brincadeira, talvez, porque não é bem uma notícia. Mas houve um texto que saiu numa secção de um diário de notícias chamada Vespa, uma coisa que era do espírito da gente do Expresso de há uns anos atrás, em que tinha dizer sempre a aprender. Em relação à entrevista do Presidente da República, o diretor reclama com o jornalista que faz uma notícia em que se copia. Em relação ao Primeiro-Ministro, já não. Mas também não falava um tratamento diferenciado ou coisas de critério, ou aquela que tinha sido beneficiada em relação ao outro. Nem aí vinha. Não sei se ainda foram buscar isso. E o que faz, 14 dias depois, a Presidência da República, porque a notícia sai no dia 1, e 14 dias depois, eu sei isto porque tenho a nota do chefe da Casa Civil, em relação, que vem assinada dia 14. Em relação à notícia de dia 1, muito gostaríamos de saber se aquilo que lá vem se corresponde aos factos. Eu dei-lhe a explicação, que seguidamente darei, mas só para não alimentar o equívoco. Nós às 6h50, da tal notícia da que mereceu o e-mail que eu enviei aos editores, e do qual falaremos se acharem isso razoável, dá-se a notícia, faz-se uma notícia sobre a entrevista que o Presidente dá ao público. Depois, sai uma reação do PS, às 9h46, que é a primeira. Já sou eu a desencadeá-la, porque sou eu que chego lá, às 9 da manhã, e ponho a secção política à procura dos interlocutores. O primeiro que conseguiram apanhar foi o Dr. Alberto Martins. Depois, o PSD Açores, às 10h04. Depois, o CDS-PP Açores. Depois, o CDS Nacional, pelo porta-voz, o Dr. Nuno Melo. Depois, o PCP Nacional. Entretanto, às 13h16, diga-me. Não sei se será essa a razão. Ou isso. Depois, às 13h33, o PSD Nacional. Depois, o Bloco de Esquerda, às 13h35. Depois o Dr. Carlos César, às 13h53. Depois há uma atualizada também do Dr. Carlos César, em relação à primeira reação. Depois, há uma notícia que tem como fonte Belém, e que diz informar e esclarecer foram objetivos das recentes intervenções de Cavaco Silva. É uma notícia que é uma espécie de uma explicitação daquilo que o Presidente tinha querido dizer na sua entrevista, que sai às 16 horas. E depois, há só mais uma notícia. Isto é às 16, eu às 18 e qualquer coisa, mando um e-mail, que é quando vou ver o serviço, e vejo que nós tivemos um buraco sem nenhuma informação. E sem que estava responsável por ter conseguido algumas destas reações mais cedo, ou um comentário, ou dar algum background, ou fazer alguma coisa, não fiz. Que só reparei nessa altura, eu quando cheguei, naquelas reuniões, é uma mesa, apesar de tudo com menos gente que esta reunião, mas não muito menos, foi começar a disparar para aqui e para acolá. E às 18 horas, é que eu vejo que não foi feito nada, e escrevo um e-mail bastante crítico aos jornalistas, mas quando noto isso, às 18 e tal. É uma questão interna, não tem rigorosamente nada a ver com este acompanhamento. Obviamente. E depois ao próprio professor Cavaco Silva, em Vila Real, que presta declarações à nossa jornalista lá. O Presidente da República estava lá à margem da entrega do prémio de Dom Dinis ao Dr. Manuel. E, portanto, faz umas declarações lá, e portanto temos uma notícia sobre a entrevista e 11 reações por esta ordem. Em relação ao Primeiro-Ministro, vamos ver o que sucedeu. Isto foi no dia 12/9. Em relação ao Primeiro-Ministro, e como aliás a Justiça de Expresso viu, só que ela manteve a conversa original antes desta verificação. Temos a notícia às 7 da manhã. Às 7 da manhã, o Governo deve dar sinal claro à economia de que realizará todos os investimentos públicos necessários à modernização.
A primeira reação que nós temos é só ao meio-dia, é um sábado, que é do CDS-PP. Temos depois uma notícia com uma reação do PCP, José Cordeiro, Jorge Cordeiro, às 12h33. Temos o Bloco de Esquerda às 13h33. Temos o GT e CGTP que estavam reunidas no Algarve e que comentam às 13h42. Temos o Dr. Rui Rio, que comenta às 18h. Temos o Dr. Paulo Portas, que comenta, deve estar em Vila Viçosa, que comenta às 19h43. Temos o líder do PCP, Jerónimo de Sousa, às 19h51. Temos a doutora Ferreira Leite, às 20h27. Temos o doutor Jerónimo de Sousa, às 20h40. E pronto, e é tudo. Ou seja, temos das tais, o tal número de notícias de que tinha falado sobre a entrevista ao Primeiro-Ministro, sobre a entrevista é uma. As outras 9 são reações, sendo que dessas reações, duas são do PSD, 2 do CDS-PP, 3 do PCP, 1 do Bloco, outra da UGT. E, portanto, quando falamos em notícias sobre a entrevista, quer num caso, quer noutro, temos que distinguir, neste caso, e por circunstâncias várias, o Primeiro-Ministro não esteve visível, nem quis falar, nem para comentar as críticas feitas a ele, porque senão isso teria sido ouvido. Mas, neste caso, até temos que, no caso da entrevista ao professor Cavaco Silva, ele, Belém, fez uma explicitação e ele próprio se referiu a essa entrevista numa ocasião em que apareceu em público. Portanto, quando falamos em notícias sobre um e sobre outro, só houve uma sobre cada um. O resto foram reações. Posso também fornecer à Comissão estas cópias, que estão todos, obviamente, convidados, em qualquer circunstância, para visitar a Lusa e para confirmarem no nosso arquivo eletrónico e digital, e não houve nenhum apagamento dos registros, como pode imaginar. A responsabilidade do Presidente da empresa está ali. A responsabilidade da nossa empresa é total sobre isso. E poderão confirmar. Portanto, não houve nenhum tratamento que seja disparo, e muito menos um, que esteja a favorecer o Primeiro-Ministro. E não houve nenhuma indisponibilidade para que quem quisesse, politicamente, naquela altura, pronunciasse sobre a entrevista e criticá-la, o pudesse fazer. Aliás, como vimos, os partidos da oposição queixassem de qualquer coisa, menos de não terem tido espaço na Lusa para exprimir essas mesmas posições. Só para... O que é que... Quanto, agora não sei, e a Sra. Presidente está a chamar a atenção, não sei se querem conhecer mais em pormenor o critério, porque é que eu me dirigi àqueles jornalistas que à hora em que a Lusa... Querem? Ora, a questão está, e contar esta história, se me permite então, a questão está. Quando eu cheguei à Lusa, a linha da manhã era uma linha que era muito dominada pela repetição de informações e de notícias dadas pelos clientes. E eu entendi, quando lá cheguei, que nós tínhamos que alterar essa prática. Porque essa prática é, em primeiro lugar, na minha opinião, inútil. Ou seja, admito que no passado fizesse sentido para os clientes que a agência serve, nomeadamente pequenos órgãos de informação espalhados pela província, ou nas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, que a Lusa fazer uma repetição, uma cópia das notícias dadas pelos clientes fossem úteis para alguns clientes. Mas, atualmente, com a internet, com a televisão por cabo, nós todos estamos com um acesso igual às informações a qualquer altura. E, portanto, em boa parte é inútil. E é, à falta de uma expressão melhor, um pouco dispersante, porque os jornalistas e os editores que estão ocupados a mandar fazer e a editar cópias de notícias não estão a fazer aquilo que uma agência deve fazer e que é crescer sobre essas notícias, ou tentar antecipá-las, é melhor ainda, e que é desenvolvê-las, acrescentar background, dar mais elementos para a sua compreensão, fazer follow-up, falar com os protagonistas, falar com os visados, falar com os interessados, pedir comentários, pedir análises, chamar à lista alguns experts que nos possam iluminar sobre isso. E perguntar-me-ão, isto parece uma coisa normal. Não é bem normal. E houve uma reação na Lusa que eu, aliás, considero natural. Porque os responsáveis editoriais e jornalísticos da manhã, que, aliás, eram muito menos número do que são agora. Eu praticamente dupliquei o turno da manhã,
as exigências editoriais que vou fazendo tenham uma possibilidade de serem executadas. Foram reagindo mal, porque é muito diferente nós termos uma lista, termos uma linha enfeitada com as cópias de algumas notícias dos clientes, a termos uma linha em que somos confrontados apenas com aquilo que conseguimos fazer e com o valor que conseguimos acrescentar. A coisa mais normal era quando se chegava lá às reuniões e se perguntava então, e quanto àquilo? Já demos, era a resposta, já demos. O que é que era o dado? Era fazer uma cópia daquilo. E, portanto, eu comecei a protestar muito contra isto. Porque isso não era uma forma de estarmos a trabalhar. Não é uma coisa própria dos jornalistas. Depois explicarei mais à frente, certamente teremos tempo para isso, quais foram as mudanças, e não quero alongar demais, que é só responder às perguntas que me fazem. Como é que fomos alterando o funcionamento? Mas houve esta coisa, e houve sempre uma guerra e uma tensão latente, porque, obviamente, o estar confrontado com uma linha que tem menos notícias e que nos confronta com a nossa capacidade ou a falta dela para conseguir acrescentar algum valor e fornecer informação nova aos jornais e, sobretudo, aos sites e às rádios e às televisões na manhã, que são os clientes prioritários para esse noticiário, é uma coisa que gera alguma tensão. E, portanto, havia essa tensão latente. Eu, como viram, não tenho nenhuma vocação para ser polícia ou para ser fiscal. E, portanto, naquele dia, foi lançar a reação àquela entrevista, cujo interesse político era óbvio, ainda hoje estamos a falar dela, ou do assunto que lá era mencionado, e de despachar o máximo de reações que nós pudéssemos ter sobre aquela matéria. E só quando faço a análise do serviço é que vou ver aquilo, e vejo que durante as 7 da manhã e as 9 e não sei quantos, que nós não fizemos a ponta de um chave. E tenho aquele e-mail um bocadinho irritado com aquela coisa, porque são jornalistas, tinham a obrigação de fazer mais do que aquilo. Todos se recordarão, certamente, de como é que eram as manhãs quando eu comecei a minha carreira, no início dos anos 90. Como é que a TSF pegava, na altura dirigida pelo Emílio Rangel, como é que ela pegava nos assuntos e os fazia seus. Porque trabalhava tanto sobre eles, conseguia acrescentar tanto valor às notícias que eram dados, que se transformou num fenómeno informativo que contaminou toda a minha geração e que permitiu, aliás, e em que alguns tiveram o privilégio de participar diretamente. E é isso que eu peço, é que caminhemos nesse sentido. Vi aquilo e toda aquela apreensão. Os dois jornalistas responderam com os seus argumentos. Não sei o quê, que não tinham conseguido encontrar outra coisa. Enfim, demos algumas coisas. Eu tinha, aliás, aqui uma resposta que um deles até mandou à redação, quando o Conselho da Redação fez uma coisa a dizer que eu tinha sido muito, muito enfático na minha repreensão. Já depois das notícias terem sido no jornal. Claro, 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 claro. Claro, com certeza. O Oscar Mascarenhas. Mas em que diz, portanto, mas em que ele fala, em que diz que acrescenta uma mais-valia potencial. Ou seja, ele não faz nada àquela notícia, mas dá condições ao distribuí-la para que os órgãos de comunicação possam fazer. Bom, a questão era esta. E conversámos, e dentro da direção e da chefia de redação, houve pessoas que disseram, olha, Miguel, pá, na nossa opinião, e andamos aqui com isto, imagina que mesmo, apesar de todo o esforço, não se consegue fazer nada, podemos, a Lusa não dá uma notícia a assinalar aquilo. E eu, apesar de pensar que com o mundo aberto que temos hoje e absolutamente plano da internet e do acesso todo que temos à informação, entendi que sim, senhor, estamos a falar do dia 12 de setembro. Sim, senhor. Então, passa a ser legítimo que se dê uma pequena notícia a título de arranque para essas notícias, sem retirar, pelo contrário, quem deve fazer o esforço para conseguir acrescentar algo. E foi essa a norma que ficou a vigorar a partir dessa discussão em que eu, como compreenderão, alterei a minha posição inicial, que era de se dar uma notícia de arranque, que foi exatamente, cerca de um mês mais tarde, o que se fez em relação à entrevista do primeiro-ministro com a circunstância, que vale o que vale, de ter sido a própria TSF a enviar-nos de véspera a entrevista para que nós pudéssemos fazer, mas isso, enfim. E, portanto, fizemos-la antes dela ir para lá. Mas não é isso, portanto, não é essa a questão de fundo. A questão de fundo é que chegámos a um consenso que, excepcionalmente, quando houvesse declarações muito relevantes, ditas por personagens de grande relevância, que a Lusa as poderia citar, a seco, copiando, excepcionalmente, a título de notícia de arranque. E ficou essa regra. Na sequência disso, e peço já desculpa, Calme já, eu pedi ao Conselho de Redação, falámos isto na reunião do Conselho de Redação, que aliás também vem no comunicado que dá origem a esta reunião, para que trabalhássemos em conjunto, de modo a que este conceito, que foi explicitado de forma verbal, mais ou menos nos termos que estou aqui a reproduzir, pudesse ser fixado num texto, numa regra, numa definição, na qual coincidissem direção de informação e conselho de redação. Peço desculpa ter sido tão
longo. Senhores deputados, perdoem a minha condescendência com o uso do tempo, mas vem como uma tentativa de contributo para facilitar a discussão posterior. Eu dou de imediato a palavra ao representante do Partido Socialista, o deputado António da Lama.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Diretor de Informação da Lusa, naturalmente saudá-lo pela presença na Comissão. Da nossa parte, nós preocupa-nos que a Agência Lusa mantenha o perfil tradicional de uma agência como a Agência Lusa, que é de manter o rigor, a eficácia e isenção no trabalho que desenvolve, que é absolutamente fundamental para vários órgãos de comunicação social e que naturalmente deve merecer a nossa apreciação e deve merecer suscitar a fiscalização no sentido que esses três tripés, digamos, estejam assegurados. E nessa perspectiva tem surgido aqui e ali uma outra situação que de algum modo é suscetível de perturbar esse perfil tradicional da Agência Lusa, que nos suscitam alguma preocupação. Há situações concretas que têm a ver com uma ou outra situação de menos rigor no tratamento de notícias que depois acabam por ser anuladas e que deverá haver de futuro algum cuidado no tratamento dessas notícias. Estou-me a lembrar de situações com sentenças no Tribunal de Felgueiras, onde era enunciado o acórdão do Tribunal com um perfil xenófobo, que depois acabou por não se confirmar e, portanto, não havia rigor nesse tratamento, mas também situações que, de algum modo, e takes da Lusa, que de algum modo não são adequados àquele que é o perfil, como eu mencionava, de uma agência com este perfil, nomeadamente no que diz respeito a uma abordagem de determinados temas, que é mais típico de outro tipo de órgãos de comunicação social, com recurso, por exemplo, estou-me a lembrar do take quando o arquivamento do processo do desaparecimento da MEDI, com recurso à manifestação de expressão de vontade popular, que não sei qual será o interesse do ponto de vista informativo, tendo em conta o perfil da Agência Lusa, mas também situações que têm a ver com o mercado financeiro, em que, por vezes, os takes assumem uma dimensão, digamos, especulativa, que não fará muito sentido em termos de rigor, até porque tem consequências em termos financeiros, em termos dos mercados financeiros. Estou-me a lembrar de um take sobre a Bolsa em Madrid, reportando-se nomeadamente a um banco português. E, portanto, com este contexto em que nos preocupa, sobretudo, que a agência mantenha o perfil tradicional de rigor, eficácia e de isenção, nós gostávamos de colocar duas ou três questões que não têm a ver tanto com esta situação concreta, mas têm a ver com... A primeira questão tem a ver com o cumprimento, digamos, da missão informativa da Agência Lusa com a lusofonia e até de que modo é que esse cumprimento está a ser concretizado. A segunda teria a ver com, e pedimos que o Sr. Diretor pudesse fazer um ponto de situação sobre a implementação, a aplicação de uma nova valência, digamos, que é o serviço audiovisual multimédia, que julgo que poderá ter interesse, temos a percepção de qual é o ponto de situação, em termos de clientes, em termos de expansão desse serviço, tanto mais que ele poderá suscitar algumas dúvidas em termos de uma das vertentes importantes de uma agência com o perfil da Lusa, que é a eficácia e a rapidez do tratamento das notícias e de fazer a entrega dessas notícias aos subscritores. Porque, de facto, uma situação em que o jornalista tem que recorrer ao vídeo e tem que, ao mesmo tempo, fazer uma peça escrita, poderá ter implicações em termos da eficácia e da rapidez da emissão dessa peça, e julgo que isso deve ser uma preocupação, tendo em conta aquilo que eu dizia, que é o perfil da Agência Lusa. E, portanto, a terceira tem a ver, naturalmente, que nos pudesse dar conta das questões relacionadas com a modernização da agência e com, não vou entrar naturalmente questões que têm a ver com a gestão interna da agência e dos seus recursos humanos, embora essas aparentemente também depois acabem por ter algumas consequências em termos do trabalho que é produzido pela agência Lusa, mas gostaria que nos pudesse dar nota, nomeadamente em termos dos recursos humanos, qual tem sido a evolução em termos globais da agência, nomeadamente no início do mandato e no início da administração e atualmente.
Tem a palavra o Sr. Diretor para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Galamba, que está, aliás, bastante bem informado sobre os assuntos que têm sido discutidos no Conselho de Redação, porque aqueles que trouxe aqui, e pertinentemente, foram todos eles objeto de discussão em Conselho de Redação. São coisas menos felizes que ocorreram na Agência Lusa e pela qual eu sou completamente responsável. A Agência Lusa produz, em média, cerca de 500 notícias por dia. Tem cerca de 207 jornalistas no quadro neste momento. No quadro. Guardava ali a trocar os olhos com o presidente da Lusa. Creio que tem neste momento 207, é o que está em termos de orçamento, e tinha 201 ou 202 quando eu entrei. Portanto, em termos numéricos, fica desde já antecipado. Houve uma pequena variação, mas produz cerca de 500 notícias dia, de vez em quando, apesar da rede que nós reforçamos, nós temos neste momento cerca do dobro do número de editores que existia quando lá chegaram. Já falarei nisso, porque isso tem a ver com a modernização que estamos a fazer. Mas, de facto, de vez em quando, de 100 mil em 100 mil notícias, de 200 mil em 200 mil notícias, de 500 mil em 500 mil notícias, há algumas que não correm bem. Isso é completamente verdade. Ficando os senhores deputados a saber que nessas circunstâncias que as notícias que o Dr. António Galamba se referiu foram imediatamente reveladas e foi explicado. Ninguém? Ah, peço desculpa. Vou colocar aqui. E que foram imediatamente anuladas com as explicações que eram devidas aos clientes. De facto, não correram bem. Direi que, tanto no caso de Felgueiras como no caso de Madrid, que foram momentos absolutamente infelizes de jornalistas que já deram bastante à Agência Lusa e com o seu trabalho, que deram bastante aos órgãos da comunicação em Portugal. E que são coisas que devem ser tidas em consideração quando acontece uma coisa, e também a própria qualidade e a fiabilidade desses jornalistas contribuiu para que, muito infelizmente, não tivesse havido na edição o funcionamento da rede que tivesse impedido que aquelas notícias já tivessem ido como estão para a linha. No caso do BES, o próprio editor adjunto que foi responsável pela saída para a linha daquela informação, mas lá está, temos que pôr que é uma pessoa que ele considera um correspondente, que ele não teve a presença de espírito para ver que não se podia pôr aquilo na linha, ele colocou o seu lugar à disposição. E eu, na conversa que tive com ele, como relatei, aliás, ao Conselho da Redação, daí ter vindo nos seus comunicados, disse-lhe que um dos pontos que jogava a seu favor era ele ter a noção clara da gravidade daquilo a que tinha estado associado, e portanto era esse o ponto de partida para a continuação da nossa relação de confiança editorial, era ele ter absolutamente noção da gravidade daquilo que tinha deixado de passar. Devo dizer que, tanto num caso como no outro, tanto no da senhora juíza como no do Banco Espírito Santo, que foram prestadas as devidos esclarecimentos aos visados pelas notícias, pedidas as desculpas, isto tudo já pós-anulação, quer dizer, portanto não foi preciso vir-nos dizer para nós anularmos. O que foi, aliás, devo confessar, absolutamente compreendido, porque, nomeadamente no caso de Madrid, o jornalista é reconhecidamente considerado pela comunidade portuguesa que se encontra na cidade e no país, nomeadamente pela comunidade financeira, que aprecia o seu trabalho e a grande mudança que houve com a sua chegada à cidade em relação ao perfil de cobertura que era feito anteriormente. Em relação à lusofonia, senhor deputado, eu aí sinto-me completamente à vontade. Não existia editoria de lusofonia na Lusa. E, aliás, havia no noticiário anterior as pessoas aqui em Portugal, desde logo os clientes que compravam o serviço onde aquilo vinha incluído, até aos cidadãos podiam se interrogar onde é que andavam os correspondentes da Lusa, o que é que andavam a fazer, qual é que era a informação que traziam daqueles países, porque era uma informação que raríssimas vezes ultrapassava a informação institucional e ligada aos corredores dos palácios dos seus respectivos regimes. Não sabiam onde andavam, o que faziam, eram países que não tinham, países africanos, de versão oficial de portuguesa e outros. O que é que se passava nos hospitais, o que se passava nas escolas, o que se passava nas ruas, nos mercados, nos supermercados, nas associações, era um noticiário muito pobre. E nós não só criámos a editoria de lusofonia, foi uma das que criámos e que não existiu, porque também não existia a editoria de cultura, que nós criámos por entendermos que ao mercado da Lusa fazia obviamente falta uma editoria de cultura, que não existia na agência quando lá chegámos. E neste momento toda a gente sabe onde é que estão os correspondentes da Lusa. Há um que está na Venezuela e que ouve o Presidente Augusto Chávez a dizer que o Primeiro-Ministro português lhe disse não sei o quê. Existe em Angola, e tivemos que estar postos à prova, porque fomos os únicos jornalistas que estivemos naquele país, que desgraçadamente não deixam entrar outros órgãos de informação, e desdobrámos, mandámos para lá os que pudemos, e desdobrámos em serviços para revistas, para jornais, para rádios e para televisões, um serviço absolutamente inatacável perante um país que não é fácil de acompanhar. E fizemos-lo, e não há ninguém aqui que venha dizer que fomos condescendentes em relação ao que a gente fosse, ou em relação ao candidato fosse. A mesma coisa em relação a Timor. A mesma coisa em relação a outros sítios onde a Lusa e o seu noticiário e a sua qualidade não era aqui hoje. Porque também há outra coisa, a Lusa também conseguiu atrair, sob minha direção, eu disse, orgulho-me muito, jornalistas da mais alta qualidade, a acrescentar aos muito bons jornalistas que existem na agência. Lusofonia. Quanto ao audiovisual. Estamos num mundo em que o audiovisual não é uma questão de decisão da Lusa. Ou seja, a integração de todas as plataformas, ela está a ser feita em todo o mundo e é independente da nossa vontade. Os mercados estão-se a deslocar dos média tradicionais, que terão certamente o seu papel, mas com outra dimensão dos mercados, com outra utilidade, com outros targets em relação aos diversos públicos, mas a integração de texto, som e vídeo é uma coisa absolutamente inalutável. E nós encontramos a Lusa muito atrasada a esse respeito. O que é que encontramos na Lusa? Nem os gravadores sequer gravavam uma conversa, que é uma tecnologia que tem 30 anos, que neste momento já temos cerca de 100, mas que não existia. Era uma produtora que trabalhava para a Lusa, duas câmaras, e que fazia um serviço para as televisões, em apoio ao que as televisões e cada redação a consegue fazer. E fazemos isso, nomeadamente em alguns trabalhos em que os custos são muito elevados, como acompanhar figuras de Estado ao estrangeiro, em que a Lusa fornece, em pré-edição, a todas as televisões e todas as rádios que eu possam depois utilizar, dando um material pré-editado, tipicamente 5, 7 minutos, onde depois cada um constrói as peças e as monta, consoante os seus critérios editoriais e o seu projeto editorial. E então, o que nós arrancamos, e tem sido o fundamental do trabalho deste último ano, foi com o seguinte desafio. Vamos utilizar o audiovisual para integrar toda a redação e todos os jornalistas de Lusa. Vamos fazê-lo dando formação a todos, aos 207, que estarão agora no quadro, mais colaboradores espalhados em Portugal e no mundo, em diversas matérias, com avanços numa pequena parte e, sobretudo, a colaboradores à peça. Que temos em muitos sítios, que há alguns deles, uns são muito ativos, ou mais ou menos ativos, outros têm duas, três peças antes. A nossa correspondente na Austrália, se calhar, não atinge a dezena de peças por ano.
3 minutos.
E temos feito essa formação. Arranjámos um parceiro, a Universidade do Porto, a administração da Lusa que veio a jogo neste desafio e empenhou-se nele e forneceu-nos a primeira base logística para isso. As condições para termos essa parceria com a Universidade do Porto na formação de quase 300 jornalistas a saberem trabalhar com câmaras de vídeo e com gravadores digitais e com os respectivos softwares nos computadores, que têm todo passado aqui em Lisboa e no Porto, que são os dois centros de formação, durante vários dias, um esforço financeiro muito relevante, trazer as pessoas todo o país, das regiões autónomas e do estrangeiro, e alguns estão bem longe, como sabem, a terem essa formação para que a Lusa possa fornecer aos seus clientes um noticiário que pode ser distribuído em todas as plataformas, não só citando o texto, mas utilizando o som e a imagem. Podendo falar mais em pormenor sobre isso, há só uma coisa que devo tranquilizar os senhores deputados, que é o noticiário da Lusa não se vai atrasar pelo facto dos jornalistas agora incluírem nas suas tarefas montarem um tripé, tirarem imagens ou gravarem os sons. Portanto, a instrução, dado isso, aliás, foi também objeto de não só de comunicações à redação, de notas da direção, como de conversas no Conselho da Redação, a prioridade é dar a notícia rapidamente, e com grande objetividade, com grande rigor e com grande independência. E só depois as questões multimédia devem ser tratadas. Aliás, temos dito a muitos jornalistas, a palavra é conforto. Eles têm que se sentir confortáveis quando vão a um serviço em relação à decisão que tomam, se estão com uma câmara na mão e se alguma coisa de relevante é dito. E o conforto é que a primeira coisa é dar a notícia, é fazerem uma chamada e dictarem um parágrafo, ou dois ou três. E neste momento já não há nenhum equívoco. Houve, efetivamente, nas primeiras vezes em que começámos a fazer este treino em tempo real, houve alguns equívocos e havia uma espécie de uma pulsão contraditória dentro dos jornalistas que saíram essas primeiras vezes, que eram naturalmente os que tiveram a formação mais rápida e que absorveram de uma forma melhor. Que era, eles queriam muito fazer aquilo multimédia e algumas vezes tomaram algumas decisões que eram contraditórias com o interesse geral, que era terem dado a notícia em primeiro lugar. Mas isso está completamente limado. Toda a gente sabe neste momento exatamente o que deve fazer, e o que deve fazer é tentar utilizar e fornecer a sua notícia de modo a que ela possa ser distribuída em todas as plataformas, e fazer isto não é fazer de uma só maneira, é fazer, tanto pode ser um talking head, que é simplesmente uma declaração. Uma pessoa qualquer que diz uma coisa qualquer, ou o doutor venha cá, diga-me isso aqui, um minuto, isto é muito fácil, não demora tempo nenhum, como pode ser uma peça montada, e os monitores da Universidade do Porto têm dado essa formação, peças que fazem inveja, e já tinham sido utilizadas, às televisões que são clientes da Lusa.
A palavra do Sr. Deputado do PSD, Sr. Deputado Campos Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de entrar no assunto da audiência ao diretor, ao Sr. Diretor da Agência Lusa, gostava de entregar à Sra. Presidente um requerimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata para a Sra. Ministra da Saúde vir a esta comissão no sentido de dar algumas explicações. E podemos refletir em conjunto acerca de um monólogo que ela manteve com um jornalista da RTP a quando de uma sessão pública. Era que gostava de fazer chegar este requerimento antes de... Muito obrigado. Senhor, este é o Sr. Diretor da Lusa, Dr. Luís Miguel Viana. Também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, agradeço-lhe a sua presença, as suas tentativas de esclarecimento e a sua boa vontade. Mas deixe-me dizer-lhe duas coisas antes de entrarmos no cerne da questão. Toda a minha intervenção se vai guiar por dois princípios. Nem os políticos devem fazer jornalismo, nem os jornalistas devem fazer política. Este é um princípio de vida que eu acho que todos devemos ter e que nos deve comandar. naquilo que são as nossas atitudes consoante os cargos e os lugares que ocupamos. O segundo princípio que vou utilizar nesta intervenção é que não tem sentido, mas gostaria de fazer esse sublinhado, que não está aqui em escrutínio a honradez, o caráter, a seriedade profissional, a valia profissional do Dr. Luís Miguel Viana, enquanto profissional, enquanto pessoa. Não é essa a função desta comissão, não é essa a legitimidade dos deputados, nem é essa, com certeza, a motivação de nenhum de nós. De maneira que, ao ler a sua entrevista ao Jornal Expresso e relendo, dizendo que é com muita satisfação que vem esta comissão para lavar a sua honra, para poder defender a sua honra, que é o seu grande património, eu quero dizer que não é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa é uma coisa que é diferente, não é que seja mais importante ou mais séria que a sua honra, mas é diferente. O que está aqui em causa é o comportamento de uma agência noticiosa, que é a única, que é a Lusa, que é participada maioritariamente pelo Estado, que recebe cerca de 14 milhões de euros a título de compensação indemnizatória, num orçamento de 18 milhões, e que por isso tem contrapartidas de serviço público a prestar. É isso que está aqui em causa, é isso que devemos analisar. E é para aí que vamos, Sr. Dr. Luís Miguel Viana, excelentíssimo Sr. Diretor da Lusa. Deixe-me dizer-lhe que não tem sentido analisarmos take a take, ou sobre o caso Medi, ou sobre o Ministério das Obras Públicas, ou sobre outro tema qualquer. Não é esse escrutínio, não é por aí que esta comissão e os parlamentares e a Assembleia da República se devem mover. Nem isso dignificava esta comissão. Esse é o trabalho do senhor. Não é o nosso trabalho. Nós não somos um mega diretor de informação da Lusa por cima do diretor da Lusa. Era o que mais faltava. À política o que é da política, ao jornalismo o que é do jornalismo, como disse. O que nos preocupa, além de duas ou três situações em concreto que foram levantadas pelo Bloco de Esquerda, é o caldo de cultura, a atmosfera que neste momento existe nesta agência noticiosa que tem compromissos de serviço público a cumprir. O que nos preocupa, Sr. Diretor, se o Partido Socialista quiser falar, Sra. Presidenta, tenho muito gosto em ouvir, só que tirarei uma cesta e virei depois. Está bem?
Os deputados, vamos continuar
pode,
nosso...
Pode, eu tenho o máximo de gosto em ouvir o Partido Socialista, agora que vou tirarei uma cesta e depois virei no fim, que é para não... Aproveitarei o meu tempo de uma forma mais produtiva, tirando uma cesta do que ouvir o Partido Socialista sobre esta matéria. Bom, o que nos preocupa, dizia eu, é a atmosfera que se vive nesta agência noticiosa. Quem é que daqui, senhores deputados do Partido Socialista, acha normal um clima de guerrilha instalado entre o Conselho de Redação e o Diretor da Informação da Lusa, que tenha atingido patamares de desconfiança entre estes dois órgãos da agência, desta forma e neste registro? Isto é normal? Esta é a questão que deve ser posta. Não é a questão do take de Felgueiras ou a questão... Isso são questões que o Sr. Diretor de Informação saberá tratar e é para isso que ele lá está. É esta atmosfera de desentendimento entre o Conselho de Redação e o Diretor de Informação da Lusa. Esse desentendimento tem muitas coisas em concreto. Mas há aqui um pano de fundo que é este desentendimento. Aliás, eu quero desde já dizer que em nome também do Partido, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que vamos meter também um requerimento para vir esta Comissão do Conselho de Redação, pois que o Sr. Diretor da Lusa desdisse o Conselho de Redação em muitas coisas do seu comunicado, de maneira que é do mais elementar sentido de justiça ouvir também o Conselho de Redação. Não ficaria completa, digamos assim, esta audiência se não ouvíssemos também outra parte. Por isso, fica já o requerimento verbal e depois dará a entrada em escrito. Ou seja, a primeira questão que lhe ponho, Sr. Diretor, é há ou não
um mau clima, um clima que impede que o trabalho seja produtivo entre o Sr. Diretor e o Conselho de Redação. O Conselho de Redação que tem como missão averiguar a pluralidade. Até fiscalizar a pluralidade desta agência noticiosa, que, repito, é maioritariamente pública. Tem caderno, tem compensações indenizatórias. Tem caderno de serviço público a cumprir. Há ou não um mau clima, há ou não fortes dificuldades de relacionamento que prejudicam aquilo que é o salutar funcionamento de uma agência noticiosa num Estado de Direito que se deve guiar por princípios de liberdade de informação e por aquilo que é o direito a informar e o direito a ser informado. É que me parece que há, e essa é uma questão que me deixa preocupada. Não quero adiantar um julgamento, também não cabe a esta comissão dizer e a culpa é do Sr. Diretor. Não é isso. Sei lá bem se a culpa é do Sr. Diretor. Agora, isto existe ou não existe? Uma agência noticiosa que é a única pode viver neste Estado ou não pode? Isto está certo ou não está certo? Isto é que é importante, senhores deputados do Partido Socialista. Não é o take de Felgueiras. É o caldo de cultura da agência noticiosa. Não é um erro ou outro. Ou uma coisa menos feliz, ou uma coisa mais feliz de um jornalista onde trabalham 207. Ou mais. E agora diga-me, Sr. Diretor, e perdoe-me, mas é que estas coisas da liberdade de imprensa entusiasmam-me bastante, sabe? Porque eu acho que a liberdade de imprensa, e todos nós achamos, é um fator fundamental do Estado de Direito Democrático. Por isso, nós que fazemos política e não fazemos jornalismo, entusiasmamos-nos quando falamos destes temas de valores, que é a liberdade de imprensa. Pediu o Bloco de Esquerda ao Sr. Diretor que tivesse a bondade de vir a esta comissão falar sobre duas coisas. A primeira era sobre uma notícia destacada sobre os Açores que não era habitual e que saiu no momento que o Sr. Diretor acabou de dizer há pouco próprio, porque estávamos a 2 dias de eleições. Registo o ato de contrição feito aqui pelo Sr. Diretor e registo que, relativamente a este take que sai pouco antes, 2 dias antes das eleições nos Açores, a agência Lusa andou mal e andou mal no sentido de pró-Partido Socialista. Sem querer, provavelmente de uma forma... Pronto, aconteceu. Mas andou mal e esse ato de contrição que o Sr. Diretor aqui faz é bom, porque gosto de ver as pessoas assumirem os seus erros. Eu também o preocupo em fazê-lo quando e assumir a assunção das suas responsabilidades. Bom, a segunda questão que o Bloco de Esquerda pedia era sobre a estagnação. Também aqui o Sr. Diretor disse... que chatice. Na realidade, não tem sentido, não fui eu, foi a minha editora, mas naquele take não tinha sentido tirar a palavra estagnação, muito menos tinha sentido trocar a palavra estagnação por a palavra expansão. Eu até tenho aqui um dicionário de língua portuguesa da Porto Editora, penso que é a última edição, mas vou poupar a leitura da... Mas recomendo a consulta deste dicionário aos deputados do Partido Socialista, é a 9ª edição, depois da 6ª, sobre o que é que quer dizer a palavra estagnação e o que quer dizer a palavra expansão. Senhor Diretor, também sobre esta matéria o Sr. Diretor achou que a sua agência andou mal. Também sobre esta matéria o Sr. Diretor achou que a agência andou mal e novamente para o Partido Socialista, para o Governo, sem querer. Sem culpas. Azar dos Távoras, que sempre que, do ponto de vista político, e sempre que foram detectados, porque o difícil aqui nestas coisas é detectar, sempre que foram detectados e identificados 2 erros, que a agência noticiosa, que tem um serviço público a cumprir, que andam mal e que foi sem querer,
e que das duas vezes beneficiou, não digo o infrator, mas digo o partido e o governo socialista. Quero deixar isto aqui registado, porque esse ato de contrição do Sr. Diretor cai-nos bem e serve-nos de esperança para que as coisas não voltem a suceder. Queria acrescentar aqui um terceiro tema, e aqui queria pedir um esclarecimento ao Sr. Diretor sobre a entrevista do Sr. Presidente da República, o professor Cavaco Silva, e aí que o Sr. Diretor diz, bom, o tratamento, nós, a entrevista do engenheiro Sócrates não foi 14 takes, foi 10. À entrevista do Sr. Presidente da República, não sei quantos takes foram, mas ouvimos até todas as reações de toda a gente, e tudo isso, e até também teve direito a muitos takes, e o tratamento foi igual, e a reclamação da Casa Civil do Sr. Presidente da República até nem era sobre essa matéria, novamente uma tempestade num copo d'água. Ó Sr. Diretor, mas eu queria era pôr o dedo na ferida deste problema. Deixe-se estar aqui em causa. O que está aqui em causa é uma notícia de 27/11, publicada no jornal Correio da Manhã, onde traz, inclusivamente, a citação, penso que de uma forma exaustiva e rigorosa, de uma nota sua, em que diz o seguinte aos jornalistas que fizeram essa notícia sobre a entrevista do Sr. Presidente da República. E passo a citar aquilo que é uma nota sua, e lavar-me em desculpas, Sr. Diretor, se o que estiver a ler do jornal do Correio da Manhã não for verdade, porque estou a ser levado em erro pelo jornal. Então o jornal Correio da Manhã diz que o senhor diretor escreveu aos jornalistas dizendo-lhes: só agora verifiquei que citaram, sem nenhuma mais-valia, a entrevista do Cavaco ao Público. Não voltem a fazê-lo. A revista de imprensa tem um sítio próprio para ser feita. Espero não ter de voltar ao assunto. Ora, aqui é que... Ai, que me acende uma expressão popular, aquela da porca, que torce. Mas não sei se é própria em termos parlamentares. Aqui é que está a questão de fundo. Aqui é que está a questão de fundo. Diz-me, o Sr. Diretor, mas temos que acrescentar valor às notícias. Ou seja, quero-me dizer, o Sr. Diretor, que dos seus 600 clientes, que ele já tem, penso que é à volta disso, 500 e muitos, 600 clientes, não sei se todos pagam com as dificuldades económicas em que o país vive, mas para isso também lá está a compensação indemnizatória que o Orçamento de Estado bondosamente larga para que a Lusa possa fazer o seu trabalho de forma imparcial. O senhor tem clientes em São Paulo, o senhor tem clientes em Macau, o senhor tem clientes com diferenças horárias, que não tem sentido ficar à espera de uma reação, da reação do Dr. Alberto Martins ou da reação do Dr. Vitalino Canas, reações tão importantes e que normalmente acrescentam tantas notícias, e eu compreendo que assim seja, e que sem elas não tem sentido nenhuma notícia sair, porque como é que se pode pôr uma notícia cá fora sem uma reação, por exemplo, do Dr. Vitalino Canas? A notícia não tem valor. A agência Lusa está só apenas a repetir a entrevista do professor Cavaco ao Público. Está-se a limitar a isso. Enquanto não houver a reação do Dr. Vitalino Canas, que importância tem a entrevista do Dr. Cavaco ao Público? Nenhuma. Nenhuma. E é isto que o Sr. Diretor nos trouxe aqui. Bom, ao Sr. Diretor, se este assunto, num Estado de Direito democrático, se este assunto de liberdade de imprensa não fosse um caso tão sério, eu diria que, quando vi aquele spot dos gatos fedorentos na televisão, pensei que havia ali algum exagero. Mas não há. De estagnação passámos mesmo para expansão. Não há exagero nenhum. Sr. Diretor, é que estas questões deixam o Partido Social Democrata muito preocupado. E deixam o Partido Social Democrata, sem querer tirar mais tempo, porque há outras forças políticas que querem falar, a ter que analisar de uma forma mais rigorosa aquilo que tem sido o trabalho desta agência noticiosa. E vou-vos comunicar o seguinte. O Magalhães, o computador, é o campeão de notícias da Lusa. Tem mais notícias que o próprio conflito entre os professores, os sindicatos, os professores e o Ministério da Educação. É notável.
Mas isso já foi chamado a atenção, não desta forma. Não desta forma, mas já foi chamada a atenção pelo Conselho de Redação, que inclusivamente diz que há um número exagerado de notícias na agenda. Elas saem pela edição da sociedade que faz a educação, elas saem pela edição de política que faz a política pura, elas saem pela edição internacional porque o engenheiro Sócrates foi à Venezuela e falou do Magalhães, e elas saem pela economia porque... Porque é um produto económico também. Esta é só uma curiosidade. Eu não lhe vou perguntar nada sobre o computador Magalhães. Só é uma curiosidade que eu gostaria de deixar ficar aqui. Mas há aqui outras situações que nos levam a ter que ouvir o Conselho de Redação. Queria repetir, Sr. Diretor, que não é, e digo isto de uma forma muito sincera, e muito sentido. Não é a sua idoneidade profissional que está em causa. E digo-lhe isto olhos nos olhos. Nem a sua objetividade, nem a sua seriedade profissional. Não. O que está em causa nesta audiência é se a agência Lusa está a cumprir com aquilo que deve cumprir. Com o seu contrato de serviço público. É isso que está aqui em causa. O resto não está. Não está. Nem eu permitiria que estivesse. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Dr. Miguel Vieira.
Muito obrigado ao Dr. Luís Campos Ferrar pelas perguntas. Ainda bem que compreendo que a questão de lavar a honra que fosse uma coisa importante para mim, mas eu compreendo que não seja aquilo que está aqui em análise. Devo-lhe dizer que da sua intervenção, algumas coisas que vou tentar esclarecer, mas há desde logo uma coisa que lhe peço, que é assim. Não esteja a falar de coisas que me dizem respeito a olhar para o Partido Socialista, porque eu não tenho nada a ver com o Partido Socialista. Nunca fui. Nunca acarinhei. Nunca ajudei. Em nenhuma circunstância. E não é de agora que estou na luz. Sou jornalista há muitos anos.
Uma interpelação à mesa. Um deputado, quando fala nesta casa, em plenário ou em comissão, olha para onde quiser.
Não, mas eu não estava a dizer com isso. Eu estava a fazer é com uma identificação. Eu estava apenas a falar entre uma identificação entre o meu trabalho e os ditos e os apatos que estavam a ser feitos pelo Partido Socialista. Não tem nada a ver com isso. Sou desse ponto, como quem acompanha o meu trabalho há algum tempo reconhecerá, absolutamente independente. E nessa matéria, então, estou completamente à vontade. Nessa e na outra, que é na liberdade de imprensa. Ou seja, e na obrigação que tem a Lusa em ter um serviço livre e sem nenhum preconceito em relação às coisas. Devo dizer, quanto a esse, como é que se referiu, essa atmosfera de desentendimento que existe entre um grupo que está representado, um pequeno grupo na Lusa, que está representado no Conselho da Redação, que o desentendimento com esse grupo, essa atmosfera começou a ser criada por curiosidade em relação a duas coisas. E uma das quais envolve o PSD. E envolve o PSD do Porto. E envolve até um deputado que está aqui presente, o Dr. Agostinho Branquinho, que, se não levasse a mal, eu poderia falar do episódio que marcou, aliás, e que leva a primeira demissão, se não falha a memória, que existe na Lusa, é do editor de política, e que tem duas razões principais. Uma delas foi a forma como eu criticava a forma... O tempo exorbitante que as notícias chegavam, demoravam a ser editadas quando chegavam à agência. E eu poderei falar sobre isso um pouco mais tarde, para não estar a prolongar as coisas. Mas também teve a ver com a forma como a direção de informação disse ao editor de Política Nacional e aos jornalistas no Porto que não podia haver preconceitos para acompanhar o noticiário de um partido numa grande cidade e numa federação. Que tem o peso político, que tem a federação do PSD no Porto. E, portanto, a esse respeito, até no PSD, o Sr. Deputado Luís Campos Ferreira pode saber de quais são as minhas intervenções sempre que algum problema é localizado. E esse problema, creio, que ficou resolvido. Mas ficou resolvido não é por nenhuma questão política. Eu não me meto a fazer política. Ficou resolvido porque havia razões editoriais que deviam ser atendidas. E, portanto, não fazia nenhum sentido que houvesse houvesse declarações e iniciativas que interessassem aos clientes da Lusa sobre aquela entidade produtora de noticiário político e que a Lusa não estivesse à altura das suas responsabilidades a fornecê-lo lá. E, portanto, estamos aí completamente de acordo. Completamente de acordo e eu acompanho na sua preocupação e creio na Lusa ter feito muito para que essa questão nunca se coloque. Aliás, verão, mesmo nos noticiários, mesmo nos comunicados do Conselho de Redação, que todas as coisas, mesmo aquelas que são, para utilizar a sua expressão, tempestades num copo d'água, são utilizadas, ampliadas, às vezes com contornos difamatórios, para atingirem a direção, quando na realidade o que atingem é a Lusa e atingem a sua credibilidade. Credibilidade essa, que deixe-me dizer, que é um património da Lusa e esse muito anterior à minha chegada. Ou seja, não há quanto ao noticiário da Lusa, exceto no contexto desta reação interna ao processo de modernização que está a ser efetuado, não há nenhuma reclamação, nem houve a Lusa tem esse património, salvo uma outra notícia, que já foram aqui apontadas, que às vezes as coisas não correm bem, mas que é numa relação de um para muitos milhares, ou dezenas de milhares. A Lusa é fiável, a Lusa é respeitada, não só pelo público em geral, como pelos clientes da agência, e que a utilizam sem se interrogarem se aquilo que lá vem, se o seu valor real se corresponde ao seu valor facial. E esse património é um património muito antigo, e que eu tenho tentado manter e aumentar. Não existem problemas a esse respeito, eu vou dizer. Nós não estamos aqui porque nenhuma entidade se sentisse atingida, por nenhuma fonte, por nenhum visado. Não estamos aqui por isso. Estamos aqui no contexto de uma reação interna que urge esclarecer, e é por isso que estou aqui, e que urge ultrapassar, e tenho feito os possíveis dentro da Lusa para que isto seja ultrapassado e para que entremos num período de normalidade, que é para trabalharmos sem ter estes eventos a dispersarmos. Mas queria esclarecer também de uma das coisas que falou. Eu não tirei o corpo fora na questão da editora de economia e na questão da estagnação. Como viu, como pode ver pelas notícias feitas por aquela jornalista, ela estava-se a expressar do seguinte modo, como ela queria. Portugal entrou em recessão com uma expansão de 0,1. Era a forma como ela se estava, a exprimir. E garanto-lhe que não houve da parte dela a mínima intenção de estar a escrever de uma forma favorável ao governo. Não era esse o ponto dela. Ela, o que ela achava era que estagnação, esse conceito técnico, essa chegada que devia estar no título e do livro. E a editora entendeu que não, que devia estar o número, o crescimento 0,1, que aliás o que foi no título. E depois no livro ela põe expansão, como utilizou noutra notícia. O que ela achava, chegando agora à jornalista, nessa discussão com a editora, é que devia ser Portugal lenta em estagnação e depois, num segundo parágrafo, pôr com uma expansão de 0,2, como aliás fez. É com uma expansão de 0,1. Está explicado. Muito bem. Vamos agora onde a porca torce, que é naquilo, que é na forma como eu falei aos jornalistas. Ainda bem que o Sr. Deputado me fez a justiça de ler a minha mensagem. Ora, o que está claro na minha mensagem não é nenhuma crítica à forma de ter sido dada à notícia do professor Cavaco Silva. Aquilo que eu digo é que a revista de imprensa não é uma notícia e que nós não podemos travestir a revista de imprensa com notícias. Esta era a minha posição de princípio naquela altura e era o acordo em que estávamos todos envolvidos. Houve uma regra que foi quebrada, que foi a de copiar e de se porem à sombra da bananeira. Depois conversámos todos, e nessa conversa eu concedi, porque também não tenho sempre razão, obviamente, que concedi, vamos a título de arranque, ok, excepcionalmente. E, portanto, temos, desde o verão até agora, as notícias que nós temos posto na linha, com duas exceções, que foi as entrevistas, quer do Primeiro-Ministro, quer do Presidente, que tiveram cópias a título de notícias de arranque.
Se o Presidente me permitir, se o Diretor não chama...
É que vamos ter uma segunda ronda. Não se esqueça, não é? Assim nós chegamos ao fim.
Só uma pequena nota, Sr. Presidente. Não. Pode ajudar até o Sr. Diretor e matar este assunto de vez. É uma oportunidade porque temos de ser justos, temos de ser equilibrados. Sr. Diretor, se esta notícia, se esta entrevista do professor Cavaco vir para a revista de imprensa, e o Sr. Diretor até teve o cuidado de o fazer por escrito e confirmou-me que isto é verdadeiro, porque é que a entrevista do engenheiro Sócrates não devia ir para a revista de imprensa?
Mas acabei de explicar. Houve uma conversa, estamos em setembro, houve uma conversa, no entanto, os jornalistas a quem eu endereçei esse e-mail, e como pode ver, vai com cópias, suponho que esteja aqui, se não tenho aqui original, vai com cópias aos chefes da redação e aos diretores. Envia para toda a gente. E fez uma conversa em que eu, de repente, estava em minoria. Todos achavam que, em casos como aquele, que nós tínhamos de fazer uma pequena notícia a título de notícia de arranque. E, portanto, aquela discussão, que antes estavam todos de acordo comigo, mas não tinham visto um caso concreto. Mas repara uma coisa, nunca esteve em causa dar-se a notícia. A questão está apenas, como pode ler, eu acho que foi explícito, ou pelo menos eu tentei ser, o de não terem feito nenhuma mais-valia, de durante 3 horas, de não se ter acrescentado nada à entrevista dada pelo professor Cavaco Silva, com a relevância política que ela tinha. Eu suponho que expliquei-me este propósito. E vamos ao Magalhães. Eu, por acaso, trago esses dados organizados porque eu fui objeto de uma carta do Sr. Deputado Pedro Mota Soares, o qual me questionou sobre isso mesmo e, portanto, eu tive a oportunidade de enviar em anexo a resposta à pergunta dele. Vamos ver como é que a sociedade, a editoria de sociedade a que o Sr. Deputado se referiu, organizou o trabalho naquele dia. E como é que a Lusa trabalhou. Tendo comunicado para o Conselho de Redação à sua frente, pode confirmar que o Conselho de Redação entende que, na Operação Magalhães, que houve um exagero de cobertura governamental. E depois explica porquê. Na sua opinião, a Lusa devia limitar-se a acompanhar o Primeiro-Ministro, a Ministra da Educação e o Ministro das Obras Públicas, porque é quem tutela o programa que permite distribuir o Magalhães. Diga-me.
Eu, sinceramente,
não sei o que é que está a referir. E, portanto, o que eles discordam é que nós só acompanhamos mais um ministro, que foi o ministro Santos Silva e foi o coordenador, e esse não é ministro, o coordenador de um plano tecnológico. Portanto, temos 3 em que estamos de acordo, suponho que também estará, e temos um em que não estamos. Ora bom.
Eu disse que o Magalhães foi campeão de notícias em 2008 na Agência Lusa. Não é sobre um caso concreto.
Sr. Deputado, peço que não interrompa. Faça uma interrompa para... e vamos ouvir o senhor.
Vamos ver aquilo que o Sr. Deputado falou no Magalhães e naquilo que vem ali. Falamos desta operação. Portanto, temos 3 ministros. Temos 3 ministros que falam aqui. Ora bom, e pergunto ao senhor, porquê é que... Repara uma coisa, eu não vou estar aqui a dizer se eu participei nesta decisão ou não, eu sou responsável por todas, como é óbvio. E porquê é que a Lusa vai numa coisa desta? Ou seja, nós temos um critério em operações nacionais, que é de fazer uma cobertura com os principais protagonistas e fazermos uma distribuição geográfica que seja equilibrada. Ou seja, temos que estar a acompanhar as coisas nacionais, seja uma greve, seja uma operação deste género, com pessoas que estejam no norte, que estejam no centro, que estejam no sul, que estejam nas ilhas, que esteja no litoral e no interior. Temos que dar um aspecto do país, tentando aproximar-nos do aspecto que o país tem na realidade. E então, naquele dia, nós tínhamos, apareceu à luz e a quem decidiu, que deixar a Grande Lisboa, a área metropolitana de Lisboa de fora, que não era sensato. Ou seja, achámos que era uma região no país, já que o Primeiro-Ministro estava em Matosinhos, já que a Ministra estava no Alentejo e que o Ministro Mário Lino estava no interior, achámos que fazia sentido fazer a área metropolitana de Lisboa, que era uma região com alguma relevância no contexto nacional. Mas ainda há outra razão, e que talvez ainda perceba melhor. Que é, esse evento passa-se a 10 minutos da nossa sede. E a 2 passos da RTP... a passo e meio da TVI e a um passo da SIC, estava na Brandoa, estava na Amadora. Ou seja, era previsível que as televisões e que as rádios nacionais que operam em Lisboa lá fossem, porque está à porta de todos nós. E seria um bocadinho insólito para os nossos clientes, os tais 600 e tal, que vendo na televisão, a parte deles, que vendo na televisão aquele ministro que ia aparecer em todo o lado, que era em Lisboa, que eles não tivessem no acervo de notícias que é distribuído ao longo do dia, é que o noticiário fossem surpreendidos por ele, ou no noticiário da hora do almoço ou da hora de jantar por uma coisa que a Lusa não tinha conhecido. E isso também nos preocupa, porque não estamos a trabalhar apenas para os grandes órgãos. Estamos a trabalhar também para todos esses clientes. E, portanto, esta decisão pareceu-nos acertada. E pareceu-nos também acertada, dado que a distribuição do computador Magalhães é uma componente de um plano tecnológico, ir ouvir o que é que o coordenador tinha a dizer sobre aquilo e o que é que se oferecia comentar. Portanto, esta é a explicação, e não venho aqui discutir jornalismo. Atenção, não estou aqui a discutir jornalismo, portanto, nem estou aqui a pedir a aprovação desta comissão para este critério editorial. Estou apenas a explicar-lhe para que a sua boa-fé e a sua independência e objetividade possam ser apreciadas. E fizemos. Vamos ver então agora o que é que nós fizemos, que justifique isso, e depois os senhores me dirão se essa observação feita pelo Conselho de Redação se vos parece ajustado. Ou seja, da cobertura do acontecimento fizemos isto. Fizemos mais. Não fomos com a ministra, ela estava em Portel, e foi depois a Castelo Branco. Já não acompanhámos. Esta operação, como aliás faz parte da primeira notícia que nós emitimos, foi desenvolvida em 12 conselhos, envolvendo 16 governantes. E nós tomámos a opção não só de só acompanhar 4 governantes e não os 16, mas tomámos uma decisão que compreendam que nem sempre é fácil de estarmos a excluir conselhos e regiões do país da nossa cobertura. E, portanto, isto mostra que ele já mudou a este propósito, porque no passado não tenho a mínima dúvida que onde fosse um secretário de Estado desta operação estaria lá o correspondente da Lusa. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E neste momento nós temos uma segurança tal no tipo de trabalho que estamos a fazer e na utilidade prática daquilo que fazemos, que nós formatamos o serviço de modo a que os clientes de todas as regiões tenham aquilo que é necessário, libertando recursos para outras notícias que lhes possam interessar também. E então tivemos estes 5, que começou com um 6-7, que é uma... chama-se 6-7 porque é emitido entre as 6 e as 7 da manhã, destinado sobretudo a sites e às rádios. O Manuel já dizer, o governo em peso nas cerimónias de entrega dos primeiros portáteis a crianças do primeiro ciclo, não é? Ou seja, é a primeira notícia, depois acompanhamos a ministra, depois o coordenador do plano tecnológico. Ah, há outro critério. Nós acompanhamos, nesta ponderação regional, acompanhamos preferencialmente os que aparecem mais cedo e não os que aparecem mais tarde. Começar a acompanhar o ministro às 6 da tarde é uma coisa muito inútil. Portanto, nós escolhemos também, dentro destes critérios, o regional, o da ligação ao acontecimento e também da hora a que é emitido. Mas isso, enfim, já é uma questão mais técnica. O primeiro-ministro, que esteve envolvido, o ministro Santos Silva, o doutor Pacheco Pereira, a protestar com uma cobertura feita pela RTP, uma reportagem com as crianças que estavam a receber e com o contributo de vários correspondentes sobre o que é que estavam a achar daquele computador. Fizemos uma pequena reportagem aos clientes a quem interessasse publicar e muitos jornais utilizaram. O ministro Mário Lino, como falámos. O governo regional da Madeira a protestar porque só naquele dia tinha tido a confirmação que a Madeira, a região autónoma, iria ser abrangida pelo programa. E o doutor Rui Marques, do MEP, a considerar uma pena que o Governo não tenha conseguido mobilizar os professores. Ou seja, pusemos, creio eu, que é atendendo a uma coisa que envolvia 12 pontos distintos no país, que envolvia 16 governantes, nós, com estas 10 notícias, nós acho que fizemos um trabalho equilibrado e à altura daquilo que se espera de uma agência rigorosa, objetiva, independente, que era dar aquilo que nós entendíamos que os clientes poderiam querer utilizar, e portanto fizemos a distribuição regional e pelas coisas, e também uma reportagem que pode interessar, e também ouvir as vozes de protesto que se levantaram naqueles dias. E portanto dizer que nesta operação, que nós que estamos a tornar a coisa mais conhecida, isto sinceramente não parece fazer nenhum sentido. Quando nós temos noutras operações, nomeadamente no que diz respeito a greves, que são feitas, obviamente, contra o Governo, coberturas que nas vésperas são de uma, duas, três dezenas de notícias e nos poucos dias oscilam entre as 30 e as 50 e tal notícias. Ou seja, porque também nessa altura temos uma explicação. Nós não temos a esperança que nenhum cliente utilize aquilo tudo. E sabemos que há algumas daquelas coisas que não vão ser utilizadas por ninguém. Mas, justamente, não queremos deixar ninguém privado de poder puxar por uma greve ou por uma manifestação neste ou naquele ponto. Neste caso, podemos fazê-lo porque a operação era a mesma e porque nós estávamos a acompanhar os principais protagonistas. Eu suponho que não deixei daquilo que o senhor deputado... Ah, só aqui uma nota. só aqui uma nota e peço desculpa, que agora vou só meter, foi-se um pouco em seara alheia, que é na da administração da Lusa. Falou e enfatizou muito os 14 milhões que a Lusa recebe por ano. Eu devo dizer que esse é um preço muito barato para o serviço público que aquela empresa presta. E se o quiser comparar com outras prestações do Estado, nomeadamente outros órgãos, 14 milhões para os custos que a Lusa tem de estar presente em todo o mundo e para o serviço, ou seja, não enfatize, porque eu creio que melhor andaríamos e que seria útil para o país e para a comunicação social e para a liberdade de imprensa que essa verba pudesse ser reforçada.
Só mesmo, Sr. Presidente.
Atenção, ao andamento dos trabalhos. Sr. Deputado, tem a palavra agora, peço-lhe desculpa.
Geralmente pela sua mesa que queria fazer. Termos regimentais, dizer que o Sr. Diretor Lusa não me respondeu acerca do clima de instabilidade em relação ao Conselho de Redação, e que isso pode prejudicar o bom funcionamento da companhia, e que também eu não referi as notícias do Magalhães só naquele dia, mas sim a totalidade das notícias sobre o Magalhães, e por isso foi despropositada a resposta, ou não propositada a resposta do Sr. Diretor sobre essa matéria.
O Sr. Doutor terá depois a oportunidade de completar os seus esclarecimentos, e tem a palavra o Sr. Deputado Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Miguel Viana, antes de mais, obviamente, cumprimentá-lo, agradecer a sua presença aqui na Comissão. Cumprimento também o Presidente da Lusa, o Dr. José Barroso, penso que terá saído, mas já ouvi por aqui hoje. E eu, antes de mais, Sr. Doutor, queria lhe dizer uma coisa que é muito importante para mim, para conseguirmos situar esta discussão. Quando o Bloco de Esquerda apresentou o requerimento de audição aqui do Diretor da Lusa, nós apoiámos esse mesmo requerimento e eu sei que isso foi muito contestado, nomeadamente por alguns setores jornalísticos. E eu queria lhe dizer que acho que o Parlamento está a fazer bem a sua função. A Lusa é um serviço de informação, mas é um serviço público de informação. E o Parlamento certamente não é uma entidade de regulação, o Parlamento não é um conselho de redação, o Parlamento é muito menos uma direção de informação, mas de facto nós temos, nós deputados eleitos, representantes legítimos do povo, poder político legítimo, temos um conjunto de mecanismos de controle parlamentar que são muito importantes, nomeadamente quando estamos a falar de valores essenciais numa democracia. A liberdade de informação, o pluralismo, a isenção, a independência, todos esses valores são valores absolutamente essenciais da participação política e das escolhas livres que devem ser feitas em política. E por isso mesmo, eu penso que é isso que nós hoje aqui devíamos estar a fazer e certamente estaremos a fazer. E por isso mesmo eu também não quero focalizar muito um conjunto de aspectos, já muitas coisas foram aqui discutidas, eu não quero ser muito longo, mas há aqui três, pelo menos, aspectos, Sr. que eu acho que nós temos de refletir todos aqui em conjunto. Eu acho, queria-lhe agradecer, o Sr. já fez aqui uma espécie de meia-culpa, uma declaração retificando o que se passou relativamente aos stakes dos números de desemprego nos Açores. E percebemos que havia uma menor sensibilidade na edição de economia para um conjunto de coisas que estavam a passar. Sim. Mas o Sr. está a ter razão que foi um. Mas o problema é o que é que esse um take gera. Porque 15 minutos depois desse primeiro take, havia um take da edição de política perguntando a um responsável político nos Açores a opinião e pondo esse responsável político nos Açores, que era, curiosamente, ainda que fosse um membro do governo, ao mesmo tempo candidato, e que eu saiba, esse take não passou pela edição de economia, passou sim, certamente, pela edição de política, penso, pronto, nesse caso até mais uma dificuldade. Porque esse responsável era alguém que estava candidato, ao mesmo tempo, nas eleições. E, portanto, objetivamente, estava com um discurso, e vendo esse take até isso é muito evidente, com um discurso muito político, de campanha política, numa coisa onde, sinceramente, não parece que fizesse muito sentido. E isso, obviamente, e infelizmente, é um condicionamento de um ato eleitoral que está a decorrer. Eu acho lamentável que um responsável político do Partido Socialista dos Açores aproveite numa campanha que está a decorrer, e era uma campanha que estaria a finalizar daqui a muito pouco tempo, estava mesmo no fim, utilize até... Não foi uma televisão com a presença de imprensa, peço imensa desculpa, Sr. Deputado. Peço imensa desculpa, Sr. Deputado. Se foi uma conferência de imprensa, se calhar seria mais grave. Mas é, de facto, um take da Lusa, de um contacto de um jornalista da Lusa nos Açores, para este responsável político. Eu acho isto lamentável, Sr. Deputado. Sr. Deputado, mas isto está a defender essa lógica. Eu acho-a absolutamente lamentável. Acho-a absolutamente lamentável, Sr. Deputado. E se o Sr. Deputado não se indigna com isso, faz mal e fica-lhe mal. Eu, de facto, indigno. Já vi muitos responsáveis do Partido Socialista, se calhar até alguns outros deputados do Partido Socialista, que realmente costumam estar nesta casa e nesta comissão, a indignarem-se com coisas semelhantes. Acho muito, olha, só tenho pena que o Sr. Deputado, pelos vistos, não tenha essa indignação e tenha uma indignação seletiva quando casos semelhantes, noutros, se calhar, noutras regiões autónomas, acontecem. E portanto fico... Desculpe, Sr. Deputado.
Senhores deputados, vamos concentrar-nos na ordem de trabalho desta reunião, por favor. Continue,
senhor. Senhor deputado, eu não tenho problema nenhum com os apartes parlamentares, mas, por isso, senhor deputado, ali, António Galamba, convive muito mal com a liberdade de informação e com a liberdade de opinião até dentro do seu partido, senhor presidente. Mas, voltando ao tema, obviamente, isso é um condicionamento de uma campanha política. E quando nós estamos a falar de uma campanha política, há, de facto, um conjunto de cuidados que têm de ser muito acrescidos. Muito crescidos. E eu penso que isso não aconteceu. Ainda bem que o doutor já retificou e aclarou que foi um erro, mas é um erro que tem consequências diretas sobre uma campanha que está a decorrer. Uma segunda nota, doutor, de facto, não queria focalizar isto muito em alguns casos, mas há de facto aqui algumas coisas que são um bocadinho, quando nós começamos a pensar nelas, um bocadinho extraordinárias. Classificar uma subida da economia em 0,1% como expansão económica, nós podemos dizer o que quisermos, mas obviamente é um exagero, só pode ser um exagero. Se a nossa expansão marítima tivesse sido 0,1%, nós tínhamos chegado ao Seychelles, doutor, não tínhamos chegado à Índia. 0,1% e como expansão económica, há de facto aqui um conjunto de palavras, do ponto de vista do jornalístico, que convém ter aqui alguma cautela. Eu percebo que o termo estagnação é um termo técnico, de facto. E que muitas vezes possa ser discutido se utiliza-se estagnação, se tecnicamente é incorreto ou não é correto. Agora, expansão económica, parece-me de facto aqui algum exagero também, e eu percebi de facto que o Sr. também teve aqui alguma cautela na utilização deste termo. Mas eu queria ir acima de tudo, Sr. e o caso já foi aqui focado hoje, aquele caso do Magalhães. Mais uma vez, eu não queria estar aqui a focar isto num conjunto de casos concretos, mas infelizmente a reunião foi um bocadinho para aí. E a única coisa que eu lhe perguntava, Sr. é o seguinte. Nós temos a ver aqui um conjunto de textos, o Sr. já falou, da lógica da cobertura. Eu não vou questioná-la. Percebo que a lógica da cobertura passou por coisas como ser perto da sede. Pronto, olha, eu registro isso só. A próxima vez que se o CDS tiver alguma atividade política, vou fazê-la ali na rua Dr. João Couto. Pode ser que assim tenhamos um bocadinho mais de cobertura. E pronto, e mesmo esta história de ser na área metropolitana de Lisboa, também sinceramente, Sr. não quero estar a questionar muito, mas tendo o Dr. Carlos Rinho em Mafra, isso ainda é distrito de Lisboa, ainda faz parte desta área, portanto também não me parece que colha muito, mas não quero ir muito por aí. Agora, a questão para mim, Sr. é o seguinte, é se me parece razoável que numa ação como estas, onde nós estamos a falar de membros do Governo a distribuírem computadores. O Sr. teve a grande gentileza, eu agora que devia ter dito isto no início, peço desculpa, eu escrevi-lhe logo que veio este conjunto de casos, dirigi-lhe uma carta, aliás, anunciei-a publicamente, o Sr. teve a amabilidade de me responder e na resposta enviou-me todos os takes. Eu, por acaso, tive a vê-los um a um. Mas, sinceramente, o que me chocou mais, Sr. é comparar 10 takes de uma ação publicitária do Governo se calhar com os mesmos 10 takes de uma entrevista política do Primeiro-Ministro, ou 10 ou 12 takes de uma entrevista política do Presidente da República. Eu não percebo como é que uma matéria com a importância de uma entrevista política, que aborda um conjunto muito variado de temas, tem 10 takes, e o mesmo, uma ação de campanha política do Governo. Eu estive a ler, falam aqui um conjunto de agentes, eu vi aqui declarações do Presidente da Câmara da Amadora, também um distinto membro do Partido Socialista, também muito elogiosas para o Governo e para o Magalhães, outros responsáveis, todos com grandes elogios. Mas eu vejo que a cobertura de uma ação de propaganda do Governo tem 10 notícias, e, ao mesmo tempo, a cobertura de uma entrevista política que aborda vários temas tem os mesmos 10. E a minha questão, Sr. é que se não lhe parece que há aqui, de facto, alguma desproporção comparativa. Eu não quero, mais uma vez, cair nos critérios, não é isso, mas se não lhe parece que há, de facto, aqui uma desproporção de uma atividade do Governo que é, acima de tudo, uma atividade de propaganda e de publicidade. Quando um conjunto de outras que esse sim, de facto, com uma enorme relevância de outras ações, com uma entrevista política que tem, de facto, um conjunto de abordagens completamente diferentes, onde é preciso também ouvir para contraponto um conjunto de responsáveis políticos da oposição, de outros partidos, até eventualmente do mesmo partido, agora como as coisas estão, se não fará, se não lhe parece que há aqui, de facto, uma desproporção depois na cobertura destas iniciativas um pouco mais propagandísticas do Governo. E por aqui me ficaria, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem a palavra o Sr. Doutor para responder.
Agradeço as perguntas ao Dr. Pedro Mota Soares. Quanto ao técnico de economia nos Açores, enfim, já disse o que tinha a dizer. Só defendo que é a sua, quando fala no condicionamento, a sua capacidade real foi pedir um comentário. Quer dizer, a condiciona ou condiciona, nem sequer era a notícia. É uma questão de follow-up. Eu, apesar de tudo, penso que os efeitos que esse take infeliz teve que foram negligenciáveis. Quando fala em expansão de 0,1, eu dei as explicações de como é que a notícia foi feita. Ou seja, as coisas... Falei que a jornalista... Acho que não vamos estar aqui. Sinceramente, ou seja, já perceberam todos que não faz sentido, nesta comissão, estarmos a crucificar uma jornalista que, naquele dia, sempre que se queria referir a crescimento, estava a utilizar a palavra expansão. Ou seja, valha-me Deus. Quer dizer, ainda se fosse de uma editora e que depende da minha confiança editorial, ainda faria algum sentido. Agora, ela estava a pôr e estava a utilizar esse termo do ponto de vista técnico. Ou seja, não anima em circunstância alguma, nenhuma motivação propagandística para estar a vender como expansão uma coisa de 0,1, o que, como todos reconhecerão, é ridículo. Justamente ridículo. E essa parte da expansão, sinceramente, já expliquei porque é que estagnação não esteve no título e no lead, pelo relato que tive do acontecimento, e, para ficar bem claro, por fazer algumas perguntas, eu concordo com a decisão tomada pela editora. Dou-lhe cobertura total, portanto, não me escondo atrás dela, nem desculpo com ela, nem digo que não fui eu, fui ela. Não, concordo, acho muito bem com uma agência da primeira notícia que ponha no título e ponha no lead o número. Acho muito bem, acho que aquilo é que nos compete fazer. Quanto ao facto de o editor adjunto, que depois o texto final o coloca na linha, tal como o texto relativo à zona euro, utilizar para... Portanto, a palavra que acompanhou os números 0,1 em Portugal, 0,2 na zona euro, de ser expansão e não crescimento ou subida, sinceramente não me parece que seja impossível por um bom caminho estar a classificar a jornalista pela forma como ela redigiu, ou que isso possa alguma vez, no caso dela, colocar em causa a sua independência. Mas sinceramente acho que não vale a pena insistirmos por aí. Quanto ao computador Magalhães e à sua desproporção, vamos ver. Nós, no caso das entrevistas, nós registámos todas as reações. Mais houvesse, mais teriam sido feitas. O CDS, num caso, reage duas vezes, no outro caso, creio que também. Com certeza, pode reagir mais vezes, ou qualquer outro partido. Ou seja, quando falamos nisto aqui, quando falamos na reação, aquilo que nós procuramos, e como saberão todos os responsáveis políticos e outros, quando alguma pessoa se dirige à Lusa a querer dar um contributo, desde que ele editorialmente seja válido e pertinente, nós não fazemos, como é que eu ia dizer, não fazemos dosagem das reações. No caso do computador Magalhães, nós tivemos, dado que ocorriam em diversas circunstâncias, nós tivemos, como já disse, a preocupação geográfica de estar, porque eu compreendo que haja um jornal no Norte que queira utilizar um responsável ministerial e que outro no Sul, outro. E no caso aqui de Lisboa, não era por ficar ao pé da porta da Lusa. O raciocínio não era esse, eu peço desculpa de não ter explicado bem. Como nós sabíamos é que as televisões iam lá e, portanto, pusemos na pele, antecipadamente, dos clientes da Lusa, que era virem uma coisa na televisão que a Lusa não tinha fornecido. E, portanto, achámos que isso que não estaria de acordo com aquilo que eles contam fazer. O que é esperado pelos clientes da Lusa é que, quando veem, à hora de jantar, uma coisa no telejornal, que tenham visto esse take e que tenham decidido se o utilizavam ou não. E eu creio que, nomeadamente nos takes do Magalhães, nomeadamente no primeiro, que marca o tom do resto do dia, que há, obviamente, um distanciamento em relação àquela operação, dizendo que é o governo em peso e dando todos os elementos, que é essa a obrigação pelos jornalistas para que possam avaliar o que há de operação e de propaganda naquela ação. E os jornalistas, cada um em seu lugar, ouvem os que falam. E, portanto, caso o Presidente da Câmara da Amadora tenha dito alguma coisa, obviamente só registra isso. Não creio que os textos que enfermem de qualquer desequilíbrio ou que não sejam escritos exatamente no mesmo tom de quando se acompanha ou de qualquer responsável político. Acho que são de uma independência, de uma objetividade e de uma qualidade, se me permitem, que não envergonha a agência Lusa.
Agora a palavra do Sr. Deputado do PCP. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Se faz, eu começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Diretor de Informação da Agência Lusa e a equipa que está presente aqui hoje. Esta nossa reunião e a vinda do Sr. Diretor de Informação a esta Comissão Parlamentar, naturalmente que não teve qualquer objeção da parte do PCP e temos todo o interesse em ouvir o testemunho e as opiniões do Diretor de Informação, num contexto em que, evidentemente, não existirá nenhuma perspectiva de tutela política ou de fiscalização política parlamentar por parte desta Comissão ou de outra qualquer instância a nível da Assembleia, mas em que, perante a oportunidade que se coloca desta reunião, estamos, de facto, perante um momento em que se proporciona refletir e avaliar, pensar um pouco sobre o que está a acontecer em termos da atividade da comunicação social e, no caso concreto, da Agência Lusa. Sendo certo, no nosso entender, que os deveres e as obrigações de pluralismo, de rigor, isenção, credibilidade, numa responsabilidade acrescida pelo facto de se tratar de uma agência noticiosa com um evidente impacto e influência sobre o restante panorama da comunicação social, mas não havendo aqui, da nossa parte, como nunca houve, a desculpabilização para o que está à volta, nomeadamente para os órgãos de comunicação social privados, etc, etc. Não há aqui aqueles que têm a obrigação de ser rigorosos, credíveis e plurais e os outros que não têm. Neste caso, estamos numa exigência democrática, cívica, de pluralismo, de responsabilidade naturalmente perante o trabalho jornalístico, e é esse exatamente o ponto de partida que eu gostaria de colocar com a valorização do trabalho jornalístico, no respeito pelos deveres deontológicos, num quadro de liberdade de imprensa e de observância dos direitos dos jornalistas, inclusive o direito de participação. E é aí que se coloca desde logo a importância dos conselhos de redação e da sua intervenção concreta. Foi aqui dito, e não é verdade, que o Conselho de Redação tenha por competência fiscalizar ou garantir o pluralismo do respectivo órgão de comunicação social, como foi aqui dito. Não foi pelo Sr. Diretor, houve um deputado aqui que falou, mas do ponto de vista formal da lei de imprensa, há o caráter fundamental do Conselho de Redação de que se reveste em termos de obrigação concreta, que é da participação. E depois há um conjunto de áreas de intervenção concreta na vida do órgão de aplicação social em concreto, aí que sim, aliás, a própria lei de imprensa define não só quanto à designação dos diretores, mas sobre designação e demissão dos diretores, mas sobre tudo o que se relaciona com o exercício da atividade dos jornalistas e, portanto, naturalmente esta matéria não estaria excluída, mas há, de facto, organismos e entidades que têm particulares responsabilidades e exigências nesse trabalho de fiscalização do trabalho concreto da comunicação social, mas a perspectiva da participação dos jornalistas e nomeadamente através dos conselhos de redação, desde logo quanto à própria política editorial e às suas opções. E no fundo, é disto que estamos a tratar hoje. No fundo, é em relação às opções de política editorial na direção deste trabalho jornalístico, até em relação, inclusivamente, a escolhas de agenda, porque logo na definição da agenda e da atribuição dos trabalhos está-se a definir muito daquilo que será depois o que se vai falar no dia seguinte, ou no próprio dia. E mais do que contemplarmos a paisagem e o clima entre conselhos de redação e direções de informação, mais do que interpretarmos e classificarmos eventualmente como guerrilha, que já aqui foi feito, desacordos ou críticas dos jornalistas, importa refletir sobre a situação que está no cerne de tudo isto, que é de facto a linha editorial e as opções de agenda e cobertura noticiosa. Depois, a leitura casuística não nos deve toldar da reflexão do quadro geral em termos de opções editoriais. E ao fim e ao cabo, é esta a nota que eu gostaria de deixar com mais veemência. Na medida em que, caso a caso, vendo cada situação isoladamente, no limite, tudo tem explicação, ou então não tendo ao reconhecimento do erro, e chegaríamos ao ponto em que, item a item, íamos passando pelas situações, explicando cada uma delas, ou assumindo erros, e não se fala mais nisso e a vida continua. Há aqui uma linha e há aqui uma filosofia que é, ao fim e ao cabo, o que está em causa. E o que está em causa, de facto, é um enquadramento que é possível desenhar e que é possível avaliar perante o somatório deste tipo de situações. E o somatório deste tipo de situações, até agora temos estado a falar muito, lá está, quer dizer, da opção de enviar, de destacar jornalistas, porque vão lá às televisões e é perto da sede e deve-se enviar, porque o outro ministro vai a uma região que é importante dar nota no quadro noticioso e dar visibilidade também a essa região. Sr. Diretor, no caso concreto, verifica-se indiscutivelmente um enfoque sobre a atividade e agenda do Governo que dificilmente se encontra relativamente à atividade política de uma forma mais plural. E essa visão do que acontece em termos de opções de direção, em termos de opções de coordenação do trabalho, depois, e lá está, também é por causa disto que não se deve fechar a nossa análise no quadro das visões casuísticas. Porque também posso dar aqui um exemplo que ainda não foi falado e que se prende, por exemplo, não com aquilo que é a cobertura, mas neste caso com aquilo que não é tratado e que não é noticiado. No início de junho, salvo erro, não sei se foi no dia 6, ou se foi uma sexta-feira, talvez dia 11 de junho, e este caso, este episódio, já foi objeto de uma pergunta que nós fizemos ao ministro Santos Silva, na qualidade de emissor, digamos assim. Tem que ver com a agenda e tem que ver com a ação dos ministros. Mas gostava de ouvir a sua opinião, neste caso como receptor da informação que depois vai fazer o tratamento noticioso. Nesse dia do início de junho, houve uma situação que passou completamente despercebida, à exceção de uma ou outra rádio, que teve que ver com a situação caricata do Ministro da Economia ter solicitado no Conselho Europeu o agendamento de uma questão muito importante que tinha que ver com os combustíveis e o preço dos combustíveis e o impacto que isso tinha para as economias e para os consumidores, etc. E, justamente, alguns momentos antes de começar a discussão no Conselho Europeu desse assunto que ele tinha pedido para agendar, o Sr. Ministro saiu da reunião, voltou para Portugal sem que nenhuma explicação fosse dada e, mais tarde, na tal rádio que noticiou este caso, falou de uma reunião com o presidente de uma multinacional que tinha em Lisboa e que, portanto, não ficou no Conselho Europeu para o debate que ele próprio tinha requerido o agendamento. Nós estamos a falar de agenda e uma situação concreta que não é pouco importante e que seria notícia em qualquer parte do mundo, já tivemos a ocasião de dizer isto, e, no entanto, nenhuma palavra é dita. Eu não estou a fazer desta reunião, como parece que há a tendência para fazer, um ponto de situação e uma sessão de fiscalização caso a caso das notícias que saíram e das que não saíram e como é que elas estavam escritas. Não é esse o sentido e a utilidade que podemos retirar desta reunião. O que é certo é que há aqui um posicionamento da comunicação social na sequência de opções de agenda e de cobertura noticiosa que devem merecer alguma abordagem mais integrada e mais transversal. E quando falamos de condicionamento e quando falamos de opções sobre linguagem, etc., etc., muitas das vezes também vem para cima da mesa a questão do trabalho que está, entre aspas, pré-fabricado. O que é que eu estou a querer falar? Estou a falar das condições de trabalho dos jornalistas e a possibilidade concreta de fazer a tal atividade que o Sr. Diretor falou há pouco, se não me engano, falou em descascar a informação. fazer o follow-up, acompanhar e desenvolver os acontecimentos e as notícias e fazer o próprio trabalho de jornalismo que vá para além da nota que vem da agência de comunicação. Nós sabemos que hoje em dia as regras do jogo, as regras não escritas do jogo neste trabalho entre o jornalismo e o trabalho de comunicação, e o trabalho das agências de comunicação, é diferente do que era há uns anos atrás. É uma situação de grande intensidade de alimentação, por assim dizer, das redações por parte deste tipo de documentação e deste tipo de informação fornecida. E, por outro lado, sabemos também que os jornalistas, na esmagadora maioria dos casos, têm uma intensidade de trabalho e têm uma exigência que muitas das vezes é pouco conciliável e pouco compatível com essa necessidade de aprofundar, de fazer mais pesquisa, mais investigação, sendo certo que o que se passa num jornal diário ou numa agência, numa rádio, são cenários completamente diferentes, não é isso que está em causa. Não se está agora a comparar o ritmo de uma redação de agência com o que está a fazer alguém num jornalismo de investigação. Não se trata disso, trata-se desse apuramento, desse aprofundamento de informação. E o mesmo vale para abordar ou para mencionar uma questão que foi introduzida nesta reunião pelo Sr. Deputado António Galamba, do Partido Socialista, quando falou nesta vertente do jornalismo multimédia. E daquelas circunstâncias em que, por vezes, até foi esse o exemplo, pode dificultar o trabalho entre quem tem que fazer notícia, quem tem que redigir e, ao mesmo tempo, tem que fazer a recolha de imagens e depois fazer a montagem e editar e enviar, etc, etc. Mas esta questão que foi suscitada, que tem que ver com isto, ao mesmo tempo levantou-me esta interrogação, que tem que... Do ponto de vista profissional e do ponto de vista do trabalho concreto e do trabalho contratado, digamos assim, das condições de trabalho dos jornalistas nesta matéria, eu não sei se estou enganado, mas dá-me a ideia que do ponto de vista do contrato de trabalho, do jornalista enquanto trabalhador e das funções que é suposto desempenhar, eu estou convencido, se não me engano, que o acordo de empresa não prevê essa polivalência, digamos assim. E, portanto, sem prejuízo que haja situações diferenciadas, até enquanto atualmente, em que haja casos específicos que prevejam esse tipo de situação, eu gostava de lhe perguntar, já há muitos anos que nas direções, nas administrações, na comunicação social, existe esta ambição de introduzir na redação o conceito do jornalista. Uns chamam o jornalista multimédia, outros dizem, outros diriam faz tudo, outros, a concepção da polivalência colocada aqui, do ponto de vista das condições de trabalho laboral, esta questão também pode ser, à luz desta vertente, esta questão também pode e deve ser abordada. E, portanto, pedia o seu esclarecimento relativamente a esta matéria, considerando, sem dúvida nenhuma, que estas consequências e que estas situações que estão em cima da mesa, não queremos dar a ideia que este seja um problema de 3 ou 4 takes, 3 ou 4 casos concretos, que seja um problema exclusivo da Agência Ilusa. Nós estamos perante uma situação em que quer as relações de trabalho, quer as condições concretas de trabalho, quer aquilo que é a relação muitas vezes difícil e menos clara entre o que são as notícias fornecidas ou a informação fornecida e depois o tratamento noticioso que lhe é dado, merece de facto uma reflexão mais profunda e mais ampla, não apenas de uma avaliação casuística que parece ter transparecido em alguns momentos desta discussão. Muito obrigado.
Sr. Deputado, estamos a terminar a primeira ronda e vou dar a palavra ao Sr. Dr. Miguel Tiago para esclarecimento.
Muito obrigado ao Sr. Deputado Bruno Dias. Eu vou tentar circunscrever ao máximo a minha reflexão sobre as palavras que disse, porque ela abre tanto o espectro para nós refletirmos que tenho pena de não termos tempo e de não ser oportuno estar a fazê-lo. Nomeadamente sobre o jornalismo. Mas, enfim, vou tentar de uma forma telegráfica ir lá e vou direto àquilo que disse, que
que esta comissão não faz aqui uma fiscalização aos três editoriais, nem eu estaria aqui, não é esta a sede, a responder por eles. Eu peço que entendam que a forma como tenho fornecido os textos e como tenho disponibilizado a falar sobre eles, não é na esperança de conseguir obter uma chancela técnica e deontológica, porque tenho outros foros onde eu posso fazer, e que tenho feito, e que lá irei. Exatamente, mas não é aqui. Portanto, vejam isto como um esforço da minha parte de transparência, porque o que eu quero deixar aqui claro é que, na luz do trabalho que estamos a fazer, se está a qualificar, e se está a qualificar algum tipo, e que está a melhorar todos os dias, e que é absolutamente independente, isento e transparente, ou seja, que eu respondo com ele com enorme conforto. E, nomeadamente, em relação ao posicionamento, e o senhor deputado falou que havia na escolha da agenda uma atenção que era dada ao governo que não era dada a outros protagonistas da atividade política, mas eu estou completamente à vontade para falar sobre isso, porque se há alguma coisa que esta direção e que a Lusa neste momento fez, foi o reequilibrar dessa relação. Se há uma atenção dada às oposições, ela é muito superior agora, e se houve uma redução, foi na atividade governativa. Fizemos, eu estou completamente à vontade em relação a isso, seja a nível nacional, seja a nível regional, porque há uma preocupação em que todas as vozes comunicantes da política portuguesa tenham acesso fácil a todos os órgãos de comunicação, e eu uso até nisso e noutras matérias uma enorme responsabilidade. E, portanto, não há, suponho eu, será muito difícil que nesta casa, em qualquer partido, ou lá fora em partidos ou movimentos que não estejam representados, que haja alguém que consiga encontrar algum problema que tenha com a luz em fazer passar a sua mensagem. Sinceramente, não acredito. Temos essa preocupação. Agora, claro, a utilização que do nosso trabalho é dada pelos clientes a que nos dirigimos é que é uma coisa que não está na nossa mão. Mas da parte da Lusa tenho uma consciência absolutamente tranquila, acho que fazemos um muito bom trabalho. Concordo exatamente consigo nesta medida, quanto à nossa responsabilidade e quanto à grande exigência que nós temos que ter nesta matéria. E a imagem de conjunto de que fala e que a leitura casuística destes casos não permite ter, mas a imagem de conjunto, por todas as formas como tenho contactado, tanto com fontes, com visados, com os clientes sobretudo, ela, no caso da Lusa, ela tem melhorado muito. Ou seja, eu tenho pena que não possam chamar aqui uma espécie de uma assembleia dos clientes da Lusa, mas que com certeza vos falarão que têm neste momento uma série de produtos à sua disposição, de matérias, de ângulos, não só da cultura e da lusofonia, como aqui falei, mas de enviados especiais, de reportagens, de capacidade para nós servirmos os clientes. E eu aqui não vou antecipar o esclarecimento que quero dar ao Dr. Campos Ferreira sobre o ambiente, mas nós, neste momento, quando eu cheguei à Lusa, no ano anterior, a Lusa não tinha faturado nenhum especial para os clientes. O que é que são especiais? São serviços, para além do serviço de linha, que se faz e se dedica a cada cliente. Neste momento, nós estamos com centenas de milhares de euros dessas vendas. É muito difícil que qualquer um dos senhores não tropece várias vezes na semana com um especial feito para uma rádio, feito para um jornal, feito para uma televisão, para um site de jornalistas da Lusa. É só uma coisa, são serviços para além da linha. Eles não só pagam a linha e têm aquele material que utilizam, mas também querem coisas específicas. Houve uma subida de confiança na qualidade do nosso trabalho, da qual eu me orgulho muito e que me apraz registar. Quanto às agências de comunicação, duas coisas. Uma, mais teórica, digamos assim. De facto, o momento que nós vivemos agora é de uma pressão muito grande sobre todos os jornalistas e, portanto, as fontes organizadas estão mais organizadas do que aquilo que estavam antes, sem dúvida nenhuma. E, portanto, temos que lidar com isso. Isso tem partes boas também, porque, portanto, a informação... há menos ruído na transmissão de quem emite a informação até à sua tradução final nos vários média, mas tem o grande problema da sua instrumentalização e do espírito acrítico com que muitas vezes isso é utilizado. E nós temos que tomar, aliás, falamos disso diariamente, esse é o nosso ponto. Nós, do ponto de vista geral, na Lusa, criámos um serviço, como podem consultar no site, em que queremos um produto específico para que agências de comunicação possam pôr os seus pressa releases, porque isso permite-nos dar-nos uma margem perante algumas coisas que nós ficamos na dúvida se devemos dar ou não, e algumas damos. Uma operação como aquela que houve na cidade aqui em Lisboa, que foi invadida pelos enfeites de Natal de uma determinada empresa, é matéria editorial e nós damos. Há outras que não damos. sei lá, ofertas de chupas-chupas em escolas. Imagina, porque estou agora a caricaturar. Essa não damos. E há umas que ficam ali no meio que às vezes é difícil discernir se nós devemos dar ou se não dar. E esse novo serviço que demos margem para dizer não damos, mas tem aqui um serviço em que podem, pagando naturalmente, que podem colocar a vossa informação. Isto é válido em relação à empresa, é válido em relação à Associação Nacional de Municípios e outras entidades que neste momento já são clientes desse serviço. Mas houve uma questão. Eu tinha uma rede espalhada pelo país que estava viciada em fazer duas coisas. Uma era em seguir membros do governo. Ou seja, havia pessoas que eram correspondentes da Lusa que praticamente só faziam duas coisas. Seguir membros do governo, cada um que era sempre seguido, e reproduzir os preços realizados que da sua região lhe chegavam muitas vezes por fax, o que hoje nos parece um anacronismo. E faziam disso as suas notícias. Não passava daquilo. Havia pessoas, e o Dr. Emílio Loureiro ainda está cá, não, acho que já saiu, conhece alguns casos, havia um delegado da Lusa num distrito em que ele, ao mesmo tempo, dirigia um jornal local. A exigência de trabalho que tinha para com a agência Lusa e das suas obrigações permitiu-lhe, e ele, se entretanto reentrar, vai poder falar sobre isso e sobre o conhecimento de causa, permitiu-lhe dirigir um jornal e, entretanto, quando ia um secretário de Estado ao distrito ou um ministro, ele lá acompanhado, atenção, não tenho uma coisa com o governo nenhum, isto foi em várias legislaturas, houve vários primeiros ministros e vários partidos, não tem nada a ver com isso, era a norma da casa. E uns press releases, regra geral, das câmaras, sobretudo, e de uma outra instituição, como no Misericórdia, as instituições sociais, que tinham algum impacto na comunidade. E era esse o noticiário. Era esse o noticiário. E nós diminuímos isso absolutamente. Eu tive discussões, algumas delas duras, porque muito do noticiário, aliás, isso marca um bocadinho e guarda um bocadinho disto em relação àquela questão que na primeira ronda não fui esclarecedor o suficiente para o Dr. Campos Ferreira, como estando na origem de algum clima que se foi criando, porque eu tive discussões muito duras sobre as notícias que eu tinha à minha frente. Eu tive notícias do género, e até feitas com alguma sofisticação que irritava mais, que era Montemoro Velho junta da Weasel com o Rio Veloso. Vou dar um exemplo concreto. Que dava aquela que junta um encontro, um meeting. Desculpem lá, era um press release da Comissão das Festas e que era emitido e que ia para a linha. Tive discussões muito duras. Tinha a linha enxameada disto. E houve uma redução. Falando com os jornalistas, havia muitos correspondentes à peça que tinham um rendimento excessivo para coisas destas que não interessavam o lixo na linha. E muitos editores que, com mais ou menos justificação, e alguma tinham porque eram poucos, e estavam demasiado sobrecarregados, eu depois também nessa altura irei para falar simultaneamente do clima que se vive ainda, que ainda reflete-se até hoje, e como é que ele nasceu, e também para responder ao Dr. Bruno Dias. E isso foi muito limpo, ou seja, nós temos neste momento, e eu tenho o orgulho de lá poder mostrar, nós temos, não vou dizer que não temos nenhuma, temos algumas, e pelas, e nem sempre por más razões. Mas tenho uma linha da qual me posso orgulhar. Posso convidar cada um dos senhores a estar a ver a linha da Lusa e vim ali. Jornalismo. Exigência. Notícia. Lá, um erro mais aqui, outro acolá. São 500 notícias dia. É muita coisa. Somos uma equipa que está uma informação. E as pessoas às vezes enganam, erram. Mas respondo por isto. Eu estou aqui com muita vontade a falar destes casos todos que trouxeram para aqui e que muitos deles vinham enviesados quando começámos a conversa. Tenho uma grande tranquilidade, um grande sossego em relação ao nosso trabalho e, sobretudo, à confiança que tenho nos editores e nos analistas de Lusa, que merecem, há muitos anos nesta parte, o crédito dos clientes com os quais trabalhamos e das fontes a que fornecem as suas notícias. Quanto ao multimédia, houve na Lusa, e perdoará que eu não entre em muitos pormenores sobre o acordo de empresa, porque essa não é a minha matéria, nem eu tenho com isso excessivas preocupações. Eu sei como funciona uma redação, ou seja, eu trabalhei em quase todos os órgãos de informação em Portugal. O ponto que nós chegámos na Lusa, e nisso honra seja feita à esmagadora maioria dos jornalistas, mesmo o Conselho de Redação, que teve a posição de alguma reserva inicial, e o Sindicato dos Jornalistas inicial, vieram depois a concordar com o trabalho que estamos a fazer, é que nós sabemos que a informação hoje, e portanto por maioria de razão no futuro, será uma informação em que as plataformas estão integradas, e não vale a pena estarmos a pensar que é possível neste contexto, que o jornalista apenas escreva. Um jornalista que vai ter uma conversa com alguém deve ter na sua disposição, porque é fácil e é prático, e sobretudo isso é que tem mercado, que possa montar uma câmara e que a sua conversa, que ele antes tinha apenas com o bloco, seja registada em vídeo e que ele possa utilizar para fornecer sites e televisões. Toda a gente sabe disto e, portanto, o processo não usa. Mas isso aí, honra seja feita a todos os atores neste processo, não houve um esforço exagerado para os convencer disto. Precisaram de explicações no início, mas depois todos compreendemos. É um desafio que tem a ver com a vida profissional de toda a gente. E nós vamos ter de trabalhar muitos mais anos do que aqueles que contávamos quando começámos a nossa vida profissional. Sabe Deus com que idade nós poderemos reformar. Ou seja, temos que estar em condições, e todas as pessoas na Lusa têm que ter condições para trabalharem neste mercado futuro. Não significa com isto que estejam a trabalhar e a fazer os faz-tudos. Nós não estamos a diminuir quadros, não há nenhum objetivo de poupança. Haverá noutras matérias, não nesta, de todo. As pessoas têm que estar capazes de poderem valorizar o seu trabalho e naquilo que é noticiosamente captável para câmaras e para rádio, para câmaras e para gravadores, o que não é tudo, há informação off-record que obviamente não pode ser utilizada por isso, em que o gravador e a câmara prejudicam a captação dessa informação. Não é por acaso que é mais fácil, genericamente, tipicamente, aos jornalistas que trabalham num semanário terem mais notícias em primeira mão de uma matéria sob confidência do que aqueles que trabalham na rádio e nas televisões. Há certo noticiário em que o multimédia prejudica, não ajuda. Mas há outro em que dá-lhe uma capacidade de se expandir pelo mundo fora e de chegar aos clientes e de ser úteis para os clientes, que nós neste momento não podemos retirar. Há muitos clientes da Lusa, muitos, desde órgãos pequenos a órgãos maiores, que o seu futuro é só nos sites. E por razões, desculpem agora só perder um minuto, é muito mais difícil do ponto de vista económico nós mantermos a pluralidade da informação e do trabalho jornalístico em pequenos meios, com um jornal, a edição de um jornal, que de um site. Um site, neste momento, do ponto de vista financeiro e material, consegue agregar muito mais vozes, é muito mais plural e muito mais incisivo dentro das comunidades, apresentando umas propostas, criticando outras, do ponto de vista da transmissão de notícias e do discurso mediático, que um jornal. Mas os sites não vivem apenas com texto. E cada vez mais as pessoas, bem ou mal, os públicos, os privilegiam os sites em que estão agregados som e televisão. O que nós estamos a trabalhar é numa coisa que não só forneça aos clientes da Lusa com aquilo que ela pode dar, como também dentro da empresa, de fornecermos competências para que as pessoas possam trabalhar. Ninguém é obrigado a fazer nenhum trabalho multimédia. Mas essa questão não se colocou até agora com nenhum caso. Porque as pessoas percebem que no ano em que estamos, 2008, que é uma vantagem para elas saberem manusear as novas tecnologias. E, portanto, não há, do ponto de vista, digamos, dos seus direitos laborais, nenhum ataque. Pelo contrário, o que a Lusa faz neste caso, e que durante muitos anos não fez, é fornecer formação profissional. Isso. E toda a gente sabe que quando a Câmara o incomodar, no seu trabalho, ou que não quiser fazer, é que não faça. Mas as pessoas também têm a noção que não fazendo, que estão a ficar para trás. E, portanto, não há nenhuma pressão sobre essas pessoas, como é unânime, dentro mesmo nas manifestações públicas disso, feitas pelo Sindicato dos Jornalistas, que é particularmente atento a estas matérias, ou pelo Conselho de Redação. Estamos todos de acordo nisto, quer dizer, não há nenhuma controvérsia nisso. Eu peço desculpa se falhei em algum ponto, a Sra. Presidente chama-me à contenção das palavras.
Terminamos a primeira ronda. A título é excepcional. Eu vou dar um minuto ao Sr. Deputado Agostinho Branquinho, porque solicitou dar um esclarecimento aos Srs. Deputados sobre um caso em que ele foi referido pessoalmente. Um minuto, Sr. Deputado. Vamos a seguir.
O Partido Social Democrata. A segunda ronda do Partido Social Democrata será feita pelo Deputado Agostinho.
Então, depois deste esclarecimento do Sr. Deputado, vamos fazer de outra maneira, naturalmente.
Minuto e meio.
Para partir, exatamente. Vou anular o que tinha dito. E, portanto, partimos para a segunda ronda. E, dada a hora em causa, vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou dar 3 minutos a cada um dos senhores deputados e, no final, 5 minutos ao Sr. Dr. Miguel Tiago para uma resposta final. Portanto, dou a palavra ao... Ai, peço desculpa.
Miguel Viana.
É um nome que usamos muito. E, portanto, pela ordem inicial, o partido requerente.
Eu peço imensa desculpa, não queria perturbar, obviamente, essa decisão da mesa, mas interpelava a mesa no seguinte sentido. Eu, o Dr. Luís Pical Viana citou um episódio, citou parte do episódio, não quero que fique dúvidas, eu podia ter pedido uma interpelação à mesa, não o quis fazer. Tenho uma reunião do meu partido desde meio-dia e meia hora e estou aqui com alguma intranquilidade, porque já me ligaram duas vezes para fazer subir para a reunião. Não quero perturbar o início, se a senhora Presidente entende que é que a minha intervenção entra na segunda ronda, esperarei mais um bocado, quando as pessoas continuando à minha espera. Se houver alguma benevolência, eu gostaria de só dizer isso, porque tenho estado aqui simplesmente porque gostaria de esclarecer uma questão, não fossem aí ficar algumas dúvidas sobre esta matéria.
Os senhores deputados, invocado esta questão, aceitam que o senhor deputado Agostinho Branquinho faça esse esclarecimento neste momento? Parece que sim, senhor deputado. É um minuto.
Senhor Presidente, muito obrigado. Eu falo, não estava hoje para falar, foi o deputado Campos Ferreira do meu partido que ficou com essa incumbência, para que não restem dúvidas, sobretudo se eu pudesse ser um bom aluno das más práticas das más práticas da política de condicionamento e de controlo da comunicação social que é exercido por este governo, nomeadamente pelo gabinete do primeiro-ministro. Para que não restem as dúvidas sobre essa matéria, é por isso que eu quis falar. E esclarecer exatamente a intervenção do Dr. Luís Miguel Viana, quando me citou, que aliás aproveito para saudar e para rever. Aqui há uns meses atrás, não era o Dr. Luís Miguel Viana, diretor da Lusa, anterior diretora de informação da Lusa, houve um episódio que também foi discutido e amplamente esclarecido no seio não desta comissão, na altura era a primeira comissão, a propósito de uns berros que a senhora anterior diretora de informação da Lusa tinha dado a umas jornalistas por terem cumprido uma prática óbvia do exercício do jornalismo, que é o contraditório. Estávamos a falar daquilo que tinha a ver com a propaganda de que todas as escolas do país tinham acesso à banda larga naquela altura, e houve duas jornalistas da Lusa, tanto quanto eu me recordo, que tiveram ousadia, na ótica do governo e da senhora diretora da Lusa à época, de questionar, não é, duas ou três escolas no interior do país para verificar se isso era verdade ou era mentira. Isso teve na altura um grande burburinho e o Parlamento entendeu que devia ouvir a senhora diretora da Lusa. Aliás, permita-me só aqui uma pequena nota, que é esse burburinho da banda larga, se quiser, tem um bocado a ver, senhor diretor, com aquilo que se passa com Magalhães. Eu gostava de ter lido na Lusa, com toda a sinceridade, enquanto cliente da Lusa, eu gostava de ter lido quantos Magalhães é que neste momento existem nas escolas em Portugal, quantos alunos têm Magalhães, porque se calhar têm menos alunos Magalhães do que notícias sobre Magalhães já foram emitidas, ou porventura o que é que se passou em Ponte de Lima, em que os alunos receberam Magalhães e depois o Magalhães lá desapareceu e está lá pendurado. Mas dito isto, que não vem ao caso, mas era só uma nota de humor sobre isso, dizer o seguinte. Depois da minha intervenção sobre essa matéria, a Lusa decidiu, não sei a que nível, fazer uma coisa que é muito feia, que é retaliar e não cumprir aquilo que também é o óbvio, que é o direito de informar. E eu utilizei os direitos que, enquanto cidadão e dirigente político, tenho, que foi escrever uma carta ao Conselho de Redação da Lusa a dizer que não devia ser retaliado pelo facto de expor aqui no Parlamento aquilo que são as minhas opiniões, as opiniões do meu partido, naquele caso em particular, sobre aquilo que se tinha passado na banda larga. E, portanto, o silêncio que estavam a votar o PSD do Porto, que na altura eu dirigia, era um silêncio incompreensível. Aliás, comparado com aquilo que eram as notícias sobre os outros partidos, o PS, o PC e o CDS, e que só podia ser interpretado como uma manobra de retaliação em relação àquilo que eu tinha feito. Devo dizer que fiz isso e que tive mais tarde a oportunidade de falar com o senhor, com o atual diretor da Lusa, que disse que essa situação era uma situação que não se devia manter e que, na opinião dele, poderia até ter alguns contornos que eu não estaria a ver de algum juízo que, porventura, não fosse o mais correto, mas que não havia nada como o tempo para provar que a Lusa não estaria a retaliar e não estaria, digamos, a silenciar a atividade política de um partido político, neste caso concreto, no Distrito do Porto. Foi isso que se passou. Não foi mais nada além disso que se passou. E, Senhora Presidente, eu não gostava de ficar, pelo menos, com o selo na testa de fazer coisas que eu condeno, que luto, que verbero aqui na Assembleia da República, que é esta prática de condicionar, de controlar a comunicação social e também a Agência Lusa por parte do atual governo e, nomeadamente, o gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, com toda a propaganda que está associada, nomeadamente, Sr. Diretor da Lusa, em relação ao problema de Magalhães, porque é bem mais profundo do que algumas
análises. Está esclarecido. Então, eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Cecília Honora para, nas condições em que acordámos antes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Diretor, pelos esclarecimentos que aqui trouxe hoje. E clarificar alguns aspectos, nomeadamente a sua intervenção. Ao Bloco de Esquerda não me preocupa esta eventual lavagem de roupa suja, se me permite a expressão, entre o PSD e eventualmente o Partido Socialista. É um assunto que não nos preocupa, não é essa a prioridade, nem é esse o âmbito desta comissão e do requerimento que lhe fizemos. E também não é nem sequer, digamos, a paixão pela circunnavegação do Magalhães. É certo que a Lusa pode ter sido campeã, não foi a única. Portanto, Magalhães tornou-se uma paixão nacional e, enfim, não era essa a questão que nos preocupava. A questão que nos preocupava, senhora diretora, é que não tem a ver com dar cobertura a quaisquer tensões internas. E, portanto, se me permite a observação, eu não considero ajustado da sua parte dizer que esta comissão não tem qualquer fundamento, senão dar cobertura a um mal-estar exclusivamente interno. Porque aquilo que eu lhe trouxe aqui não foram os pareceres nem as análises do Conselho de Redação, foram dados objetivos de tratamento diferenciado da informação económica e política da comunicação social. Não foi, Sr. Diretor? Foi. Exemplifiquei inclusivamente com a famosa notícia da estagnação, aliás, da expansão, em que utilizei as referências, o título e o lead, quer da Lusa, quer do Público, dizendo que teria aqui outros jornais, se entendesse, melhor fazê-lo nessa perspectiva. O que trouxemos aqui foi a nossa preocupação sobre os critérios de tratamento de informação económica e política. E é por isso que o Sr. Diretor aqui esteve e que nos deu alguns esclarecimentos. Alguns deles, se me permita, criam alguma tranquilidade quando o Sr. Diretor diz que é, e cito, absolutamente independente, ou quando diz que não tem nada a ver com o Partido Socialista e que nunca beneficiou o Partido Socialista. Enfim, são aspectos relevantes da sua intervenção. Há outros, porém, se me permite, e reconhecendo que fez um esforço para desmontar e identificar a raiz explicativa de algumas das notícias que aqui analisámos, mas há alguns aspectos da sua intervenção que agravam a intranquilidade que falei na minha intervenção inicial. Por exemplo, o Sr. Diretor diz que não tem qualquer intenção de sacrificar uma jornalista. Mas a análise que acaba por fazer das opções entre a expansão e a estagnação vão no sentido de a sacrificar. E falemos muito claramente. Há uma opção, como o senhor Diretor diz, a minha editora condicionou a utilização do conceito de estagnação. E também não me parece aceitável que se torne, que se crie no que se cria aqui uma onda de indiferença, porque estagnação, expansão, as palavras têm significados e também foi essa a proposta que eu fiz no início, de esclarecer os sinónimos. Nós, quando utilizamos expansão, queremos efetivamente falar de expansão. Quando falamos de estagnação, sabemos do que é que estamos a falar. E foi esse sentido também que eu introduzi na conversa que tive aqui consigo no início desta comissão. A sua editora, como o Sr. Diretor diz, condicionou a utilização da expressão de estagnação. E o Sr. Diretor é responsável por esta decisão. O Sr. Diretor é responsável por esta decisão. Portanto, há aqui alguma tensão entre quando diz não houve interferência da direção de informação, mas, na verdade, o Sr. Diretor deu cobertura a esta decisão. Portanto, vamos falar, claro, sobre estas questões. E não há aqui jornalista nenhuma a ser crucificada. É uma questão de clareza na assunção de responsabilidades. Por outro lado, há outros aspectos. Eu reconheço o esforço pertinente e importante que fez no sentido... Enfim, até de assumir alguma responsabilidade sobre alguns desvios, algumas incorreções no tratamento das três situações concretas que indiciavam governamentalização da informação pela Lusa e que não são questões menores. Como lhe disse, passámos de uma estagnação a uma expansão, passámos de uma situação de privilégio dos Açores no quadro de um ato eleitoral e relativamente ao tratamento das entrevistas entre os detentores de órgãos de soberania, havia indicadores de assimetria nesse seu tratamento. Portanto, eram situações claras de que indiciavam governamentalização de informação. Vou concluir, Sr. Presidente. O Sr. Diretor fez um esforço significativo no sentido de assumir algumas responsabilidades, nomeadamente em relação aos assessores, enfim, não queria recitá-lo, mas parece que a valorização dos critérios regionais, que é um critério muito razoável, que aqui enunciou, fez erro no alvo nesse dia. Falamos depois da psicanálise de decisão. Enfim, houve aqui alguma assunção de responsabilidade, mas relativizando estes erros de percurso. Mas depois, noutros quadros, quando se fala da modernização, de que o senhor diretor é o protagonista, parece-me, e que ainda não definiu claramente os contornos dessa modernização, são utilizadas expressões como guerra ou tensão latente. Diga-nos lá, finalmente, senhor diretor, se há razões para que esta comissão fique crescidamente mais tranquila sobre as condições da Lusa para assumir aquela que é a sua missão e que é uma missão determinante no quadro da comunicação social deste país, quando fala em modernização e usa expressões desta natureza, guerra e tensão latente em torno da modernização. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Vamos. Sr. Deputado António Galanda, não sei se quer intervir. Sr. Deputado João Serrano.
Presidente, muito obrigado. Eu estava, o PS estava para não fazer uma segunda intervenção, mas eu, depois daquilo que eu vi há pouco, o Sr. Deputado Agostinho Branquinho, apesar de ele não estar aqui presente, eu gostaria de dizer o seguinte. Eu acho que os deputados da Assembleia da República e os políticos devem ter algum sentido de responsabilidade daquilo que dizem, daquilo que fazem, nomeadamente na comissão, como é esta comissão. É verdade que nós estamos sob o princípio das irresponsabilidades parlamentares, mas temos de ter a responsabilidade daquilo que dizemos. E o Sr. Deputado Agostinho Branquinho terminou a sua intervenção dizendo claramente que, situando a situação que ocorreu relativamente ao que ele diz, ao silêncio perante a Lusa, perante o PSD, a federação, a estrutura do PSD do Norte, que havia uma situação de silêncio, de obstaculação, de obstaculizar as notícias, e ao mesmo tempo terminou dizendo que há um controlo do gabinete do Primeiro-Ministro perante a agência Lusa e perante essa atuação. Eu acho que estas frases, estas situações, que eu acho que caracterizam as próprias pessoas que os produzem, são situações de tal gravidade que só merecem a prova dos mesmos. E por isso a pergunta que eu fazia muito objetivamente ao Sr. Diretor de Informação da Lusa é simplesmente se no caso em apreço houve uma interferência direta do Gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, como do Governo do Primeiro-Ministro, relativamente a esta matéria existente. Segunda questão, Sr. Diretor de Informação, que eu gostaria de deixar aqui era o seguinte. A nossa preocupação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista relativamente à Agência Lusa é verificar se efetivamente os valores do pluralismo, da independência da agência estão a ser cumpridos e se tudo aquilo que está previsto no contrato de serviço público está a ser, no fundo, cumprido. E me parece que, perante a sua intervenção, poderemos concluir que esses objetivos da independência do pluralismo, da agência e a questão do cumprir o serviço público, nomeadamente a questão da produção de notícias, a questão da distribuição de notícias para agências, os órgãos de comunicação local e também organismos, nomeadamente embaixadas, a sua distribuição está a correr conforme está previsto no contrato, e para isso gostaria também de ouvir se estas situações ou se estas são efetivamente a cumprir. Isso é que, no fundo, interessa-nos a nós, interessa-nos à Comissão, esta Comissão Parlamentar, é o cumprimento do serviço público. Quanto ao mais que aquilo foi dito, obviamente é uma matéria de retórica, no sentido sempre de condicionar a liberdade editorial, condicionar o trabalho dos próprios jornalistas na sua forma de produção de trabalho, que eu penso, sinceramente, como disse o deputado Campos Ferreira, não nos compete a nós, porque aos políticos compete fazer político e não fazer jornalismo. Muito obrigado.
Se o deputado Campos Ferreira não deseja acrescentar, utilizar...
Já usei, por isso agora...
Muito bem. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Três notas muito breves nesta segunda ronda e na sequência daquilo que foi também dito nesta reunião, com o Sr. Diretor de Informação da Lusa. Uma expressão que temos ouvido mais do que uma vez sobre este conjunto de situações e sobre o que está a acontecer a propósito da situação da Agência Lusa, é esta frase, ou esta ideia de a Lusa não ficou bem na fotografia. Perante as situações que, inclusive, o Sr. Diretor já aqui reconheceu erros, erros de decisão, erros de opção de estilo, mas sucedem, a verdade é que sucedem casos em que o Governo fica mal na fotografia, em tal ou tal situação concreta, em tal ou tal facto que dá notícia, em que o governo fica mal na fotografia em determinados factos concretos. E aquilo que eu dizia há pouco é que, nessas outras circunstâncias, acaba por ficar mal a Lusa na fotografia, porque o governo não aparece em fotografia nenhuma quando a fotografia seria má. Não sei se me faz entender. Este caso que eu dei há pouco, de um ministro pedir ao Conselho Europeu o agendamento de um debate, depois faltar ao debate e vem-se embora para Lisboa, nada disto aparece. Quando o famoso Magalhães, que é apontado urbi et orbi como o primeiro computador português e que muito tardiamente se dá a conhecer o facto de que, como dizem os brasileiros, aquilo é uma maquilhadora, não é? Ou seja, é uma marca portuguesa de um computador que já existia, este tipo de situações concretas tarde ou nunca são noticiadas. E essa foi uma questão suscitada e, portanto, há aqui, como eu dizia há pouco, isto foi menos abordado, a decisão sobre o que se escreve e como, mas também há a decisão sobre o que não se escreve. E esta era a primeira nota que eu queria colocar. Sobre a questão dos press releases, eu estou aqui há um bom bocado no site da Lusa, nesta secção dos press releases, e vejo aqui o campo de férias de tal ou tal entidade, vejo o curso de um programa de formação, candidaturas para tal ou tal projeto, mas não vejo aqui nada que tenha a ver com aquilo que foi a questão que eu suscitei, que é a relação, que foi interessante, o testemunho que deu, a relação de grande pressão, portanto, e as palavras foram estas que disse, o momento que vivemos agora é de uma grande pressão sobre os jornalistas, as fontes organizadas estão agora mais organizadas e há um aumento da estruturação das agências e do seu trabalho e da pressão que fazem junto das redações. Bom, eu estava-me a centrar não tanto sobre o concerto que há em Montemor-o Velho ou sobre o curso de formação que há no tal do Clube de Futebol, mas principalmente sobre o que tem a ver com isto que estamos a dizer desde o princípio, que é a questão de atualidade política, agenda de cobertura noticiosa relativamente a tal ou tal personalidade ligada ao governo ou não, e, portanto, é disto que eu estava a falar quando me referia a esta relação mais complexa que existe hoje com as agências de comunicação, porque não é só, não é só o clube de futebol ou a empresa A ou B que recorre aos serviços de tal ou tal grande empresa, tal ou tal agência de comunicação, grande, grande dimensão do nosso país. E, finalmente, a questão que tem a ver com o multimédia, para clarificar uma coisa. O Luís Miguel Viana não interprete da questão que eu coloquei nada mais do que a relação contratual e as circunstâncias laborais dos direitos que se colocam a quem faz essa intervenção. Era só o que faltava, que a gente agora achasse que, para garantir que os direitos são cumpridos, que até na televisão voltássemos ao tempo das equipas de reportagem com 5 ou 6 pessoas, que era um operador de câmara, o outro com o videotape a tiracolo, o outro com o som, mais um para a iluminação, e depois um motorista para aquela gente toda. Bem, não estamos a dizer que o futuro tem que ser por aí. O que estamos a colocar é que a tal perspectiva que o Sr. Diretor colocou com muita vivência em toda esta reunião, a propósito de vários assuntos, que é a criação de valor, e eu confesso que há alguns anos que procurei acompanhar e estudar um pouco esta matéria, nunca tinha ouvido com tanta força esta questão do entendimento da notícia como produto. Mas mesmo entendendo nós essa perspectiva e trabalhando em cima dela com a questão da criação de valor, etc., usando essa lógica, então aí temos um jornalista que está a acrescentar valor e de que maneira. Não é? E a questão é, do ponto de vista da justa retribuição e da justa compensação, em termos de condições de trabalho, incluindo também isso, essa é uma matéria que deve ser avaliada, discutida, ponderada e negociada com as partes. E estamos a falar aqui de matéria que é simultaneamente técnica, deontológica, empresarial, estratégica e também do ponto de vista laboral que se coloca a questão. E, portanto, não interpreto como pareceu interpretar uma objeção de fundo da nossa parte à própria ideia ou ao próprio conceito do jornalismo multimédia, mas sim que estas matérias, não como facto consumado e orientação administrativa, mas sim como matéria de discussão e entendimento entre trabalhador e patrão, neste caso estamos a falar no jornalismo, também isto existe, e nesse sentido, quando eu perguntei se sim ou não seria verdade que o acordo de empresa não previa este tipo de situações, é também nesta vertente essas questões são ponderadas, tratadas, negociadas e objeto de acordo. Muito obrigado.
Então, para concluirmos a nossa audição, tem a palavra final o Sr. Dr. Miguel Viana.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começando talvez pelo fim. Essas são questões. Eu estou do lado dos trabalhadores, portanto há matérias sobre as quais não tenho competências, mas também acho que genericamente os trabalhadores, a grande maioria dos jornalistas da Lusa deveria ganhar um pouco mais, incluindo interesses. Sobre os press releases, os que estão acessíveis são aqueles que as empresas que contrataram esses serviços. Que contrataram esse serviço dos press releases. E contrataram, é com ERC, contrataram, isso é um contrato. Isso é um contrato em condições muito favoráveis, quer dizer, em qualquer entidade, portanto, são esses que estão aí, só para esclarecer isso. Exatamente. Quanto ao Magalhães, vejam uma coisa, só para. Eu não tenho a mínima validade em intervir nas 500 notícias que a Lusa tem durante o dia. O meu papel principal na agência. No que se refere àquilo que se refere à edição, eu arranco com a agência. Arranco às 9 horas. Eu faço a parte da manhã e, na maior parte das vezes, na parte da tarde, tenho outras tarefas que têm a ver com as relações com a direção técnica, com a direção comercial, com a administração, com, enfim, todos esses casos têm uma agenda muito preenchida. A parte editorial é de manhã, quanto às coisas que vamos fazer. Mas no Magalhães, eu tive, e disse numa reunião do Conselho de Redação, e é um bocadinho irónico, para não dizer injusto, que isso seja utilizado contra a agência ou contra mim. Daquilo que eu disse foi, o Magalhães não é português, vamos fazer o Magalhães peça a peça. Estranhamente, as organizações às vezes são complicadas. Eu disse, quero uma peça com o título O Magalhães peça a peça. O que é português e onde se faz, o que é estrangeiro e onde se faz. E a notícia não passou. Falou uma jornalista do Porto, que foi lá à fábrica, falou com eles e fez uma notícia dizendo coisas interessantes, com a GPS à conta, mas não era isto.
E eu também não dei conta dela no dia, passei dois a três dias, então aquilo, é pá, que já foi feito, mas eu não vi nada daquilo, e vou ver outra vez, e lá se fez. Foi eu que contei esta história no Conselho de Redação, é um bocado irónico agora que venham dizer, é pá, vocês só denunciaram que o Magalhães não era todo português, tarde a más horas, e não sei o que é você, que está governamentalizado, e não sei o que é, pá, desculpa, essa aí fui eu. Eu podia não ter sido. E nós sabemos hoje exatamente de onde vem cada peça à custa da Lusa. Devia ter sido mais cedo. Devia, pois esse era o meu ponto. E esse foi justamente o meu ponto. E não se fez. Muito bem. Disse que reconheci erros. É a minha... Ah, aqui outra coisa. Ministro Manuel Pinho. O ministro Manuel Pinho, que neste momento tem andado mais discreto, mas teve várias gafes. Nós demos uma data delas. Dadas pela Lusa. Não é? E com um grande arrepelamento do próprio e do seu gabinete, que achavam aquilo uma injustiça, umas declarações feitas a ela. Não, posso mandar para cá. Várias delas. Há uma que é em Aveiro, já não sei o que é que terá sido. Pá, mas foi uma coisa que ele disse em Aveiro e que andou o governo. E porque houve uma coisa. Ou quando ele esteve na China, aquelas questões da mão de obra. Nós temos dado todos. Pergunta-me sobre esse caso. Epá, eu adorava. Não, também não adorava, porque isso seria sinal de que havia aqui um Big Brother. A Lusa não dá todas as primeiras notícias, mas daquilo que diz respeito às gafes do Dr. Manuel Pinho, nós temos um currículo. Isso pedir uma coisa e ir embora mais cedo? Enfim, chamemos-lhe o que entendemos. Agora, nós temos. E, portanto, tenho uma grande tranquilidade. Nós temos muita coisa, como é visível, incómoda para o governo, como é nossa obrigação. É nossa obrigação fazer isso. É nossa obrigação ser acutilantes e é nossa obrigação também reconhecer erros, porque os senhores podem não estar... Eu, se estivesse aqui, e há aqui algumas vezes aqui na nossa conversa, eu às vezes sinto-me um bocadinho enfraquecido, porque estou a ser interrogado do ponto de vista político, quando isso não é adequado, nem o mereço. E quando digo eu, estou a utilizar o plural majestático, a agência. Isso não é justo. Isso não é justo. Nós estamos, os jornalistas e os editores, estamos imbuídos de uma boa fé e de uma tentativa de fazer um bom serviço todos os dias. Com certeza que há coisas que são discutíveis, mas a discussão, para essa discussão editorial, eu tenho-a feito em muitos sítios. E estou disposto a fazê-la e, de mais a mais, como direi no final, antes de acabar, já a suscitei. Eu sou. É esta. Mas só queria responder aqui só aqui algumas coisas parciais antes de terminar com isso. Bom, ao Dr. João Serrano, o caso do Dr. Agostinho Branquinho, vamos ver, foi um caso que eu herdei, ele falou comigo, e ele, para abreviar, não vale a pena estar a dar pormenores, genericamente tinha razão. Ou seja, a Lusa não pode deixar de avaliar se determinada entidade, determinado partido e determinado político, se tem ou não tem coisas pertinentes a dizer. Temos que lá ir e avaliar isso, não é? E temos que ter coisa. E disse isso e outras coisas que ele não se recordará, mas o meu delegado no Porto foi conversar com ele, ou seja, fiz o meu papel, criaram-se as condições para que as coisas fluíssem editorialmente como deviam fluir. Um jornalista pode e às vezes deve ir a uma coisa e não escrever sobre ela. Epá, não tem interesse nenhum. Sim, senhora. O que não pode é estar com o rabo virado para a porta. Editores nacionais e delegados, não sei o quê, toda a gente com o rabo virado para a porta em relação a um certo assunto. Epá, isso aí, sinceramente, em 2 anos e meio que lá estou, não há um caso que me tenham trazido em que isso tenha sido resolvido. Quanto às interferências do gabinete do Primeiro-Ministro ou da governamentalização, isso é profundamente injusto. Porque é uma coisa, não é que não liguem aos editores e que não me liguem a mim de vez em quando, regra geral, a protestar. Isso faz parte do jogo, é a nossa vida, sempre tive isso, sempre. E tive isso quando trabalhei em Coimbra, no início da minha carreira, tive isso quando trabalhei no Porto, e não só com o Governo, também com câmaras, e há algumas disputas muito duras, como tive, aliás, alguns deputados, aliás, do PSD conhecem isso muito bem, quando houve um edifício absolutamente ilegal que foi construído no Porto, o Shopping do Bom Sucesso, e o trabalho que fiz nessa altura, mesmo no início da carreira, e tive pressões de todo lado, da administração local e nacional em relação àquilo. Mas, jornalisticamente, fiz a minha obrigação. Isso existe e eu gosto disso. Dá-me algum prazer lidar com isso. Agora, dizer que a Lusa que é afetada ou que determina o seu noticiário por isso, absolutamente. De todo. Eu acho que nós... fui eu que utilizei a expressão que, naquele caso dos Açores, ao pedir um comentário naquele dia, ficámos mal na fotografia. Mas, genericamente, eu gosto desta fotografia da Lusa. Respondo com ela, respondo por ela com muito orgulho. Nós qualificámos, está outro noticiário. Tem outra qualidade, outra utilização por parte dos clientes. E com a independência e com o pluralismo que já aqui foi demonstrado, mas que vocês também conhecem, reparem bem, nunca encontraram, nestes últimos anos e meses, a não ser o deputado Agostinho Branquinho, e já digo, na minha opinião, com razões fundadas, nunca encontraram nenhum dos senhores pretexto para estarem a convocar esta comissão, não é? A não ser como reflexo, foi nesse sentido que eu falei, de um pronunciamento feito pelo Conselho de Redação. E dessa questão eu falarei a concluir. E do que está a fazer no contrato. Agora sim estamos a fazer, porque no contrato, programa da Luz, há uma questão fundamental. Nós devemos pôr na agenda mediática e com qualidade e com utilização as regiões de todo o país e também dos países em que Portugal tem interesses políticos, diplomáticos, estratégicos, jornalísticos, enfim, que são basicamente os países onde estão instaladas as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, países lusófonos em África, na América do Sul e na Ásia. E nós fazemos-lo hoje com uma qualidade e com uma utilização, com uma visibilidade que consideram que não existia antes. A qualidade é indissociável do cumprimento do contrato do programa, que na minha opinião antes não estava a ser cumprido. Mas curiosamente não foi nessa altura que cá trouxeram o diretor de informação a prestar contas por isso. Neste momento eu sinto-me particularmente à vontade, tanto na rede nacional como na rede internacional, a falar sobre aquilo que fiz. Que trouxe muito boa gente a trabalhar para aqui. Nós temos agora notícia, ainda não estamos no mundo todo. Vamos qualificar algumas cidades que ainda não estamos a tratar bem, como Nova Iorque e Paris, que não são propriamente cidades de segunda ordem no mundo em que vivemos. Mas aquilo que já fizemos até agora foi um grande avanço e conseguimos trazer a trabalhar com esta equipa jornalistas de uma qualidade que antes jamais pensariam em trabalhar na Lusa. Isto é bom porque também é um reconhecimento a quem já estava na Lusa da qualidade do seu serviço e do potencial que aquela agência tem. Só para dar uma resposta à senhora deputada do Bloco de Esquerda, eu ficarei infeliz se não conseguir demonstrar que não houve tratamento diferenciado nenhum em relação a coisa nenhuma. Mas tentei, portanto não vou fazer perder mais tempo. Sobre a compartilhação já falei, sobre sacrificar ao jornalista. É o jornalista em causa, naquele dia, escreve a seguinte frase: na zona euro, o cenário é de quase estagnação no próximo ano, com uma expansão de 0,2%. Ou seja, expansão foi utilizada por ela neste sentido. E o editor adjunto que pôs a notícia em causa aqui deixou passar a expressão. Ambos podemos concordar que não era a mais fiel. Agora, estar a dizer é que há aqui uma influência governamental ou do Primeiro-Ministro é uma coisa absolutamente sem sentido. Não tem nada a ver com isso. Ou seja, ficaria mal, não é? A um assessor do Primeiro-Ministro está a dizer, epá, isto é só 0,1, mas vocês não utilizem, cresce ou sobe. Porque isso é uma coisa, utiliza a expansão. Não tem nada a ver com isso. Ou seja, são circunstâncias próprias do trabalho. Isto sem entrar em minúcias, que é para não estar aqui a discutir isto. Mas percebam como é que trabalha uma organização e como trabalham entre colaboradores e jornalistas fixos, 300 jornalistas. E, portanto, mais uma prova, que a palavra expansão não estava aqui proibida, e temos tantas notícias que, fora do âmbito, se acaso queiram consultar, em que eu fiz uma busca apenas pela palavra e trago antes e depois deste incidente, quando nós utilizámos no título e no texto, nós temos que ser factuais. Aliás, foi essa a preocupação que teve a editora. Não era adorar nenhuma pílula. Valha-me Deus, aliás, há coisas que não cabem aos jornalistas fazer. E terminarei, se não estou em erro, acho que não deixei-se nenhuma questão, sobre a questão dessa tensão e dessa reação que se gerou na Lusa e que é a principal razão da nossa presença aqui. Vamos ver. O que é que temos? O que é que havia na Lusa? Havia, como há sempre em todas as redações, um pequeno grupo que mandava na agência e que estava habituado a isso. Bom, nem todas as pessoas eram, obviamente, muito incapazes. Pelo contrário, eu reconheci justamente alguma competência da sua parte quando lá cheguei e convidei-as para trabalharem na minha equipa, na direção, como editores, como responsáveis e, portanto, esse grupo começa por estar incluído. Mas depois eles, no nosso trabalho diário e na forma com que eu e o Paulo Rico primeiro, e depois outras pessoas que foram chegando de fora, introduzimos ritmos de trabalho naquela agência, eles não aguentaram a pedalada e foram pedindo demissões. E cada demissão, em que eles pediam a demissão, ia sendo noticiado nos jornais, era sempre atirado aos jornais, com uma grande tensão na agência Lusa, como que o ambiente era terrível, que era de cortar à faca. e que eu que tinha exigências que fazia nas reuniões da redação em relação, nomeadamente, a horários e outras matérias. Isto faz tudo parte da história. Foi assim que sucedeu. Todos lemos isso nos jornais. Cada demissão era transformada num caso que tinha repercussões nos jornais. E eu, com toda a franqueza, não sou responsável por as pessoas se demitirem e não quererem fazerem parte de uma equipa. Isto sucedeu. Isto sucedeu porquê? Só para tentarem perceber um bocadinho. Quando eu cheguei à Lusa, a primeira reunião do dia ocorria ao meio-dia e meia. E nenhuma reunião do dia era para falar da atualidade. Não havia essa praxe. Não se discutia a atualidade, aquilo que tinha vindo. E a primeira era ao meio-dia e meia. E depois as pessoas tinham os seus horários ajustados, conforme as suas conveniências, e a agência arrancava muito tarde, de tal maneira que o grosso, a primeira nota à redação que tive quando lá cheguei, passado alguns dias de ter começado a trabalhar, ou semanas, é que o grosso das notícias ocorria entre as 18 e as 21 horas, numa altura em que já não podia ser útil à maior parte dos nossos clientes, porque saía já depois da segunda prime time da rádio à tarde, porque era tarde para os jornais que fecham as páginas cada vez mais cedo, porque, a não ser que fosse uma notícia extraordinária, já não conseguia influenciar e contribuir para os noticiários das televisões, e também era já no horário pós-laboral, onde a utilização da net baixa drasticamente. E estas coisas criam, obviamente, e isso é natural, tensões internas. Mas elas são naturais. O que não é natural é que seja utilizado instrumentalmente dentro dessas discussões o recurso a enviar coisas aos jornais ou andar à procura de lupa dos assuntos que podem ter um potencial político que arrastem com grandes prejuízos para a imagem da agência o diretor de informação a uma comissão como esta. Eu peço-vos licença só para ler, só para perceberem um bocadinho daqui visto. Em relação, olha, até começo por outra coisa que já vou ver. Em relação às pressões, o Conselho de Redação tem um comunicado muito curioso que agora, enfim, já o irei ver, já me aparecerá aqui, em que dizem, já depois disto tudo estar lançado e desta comissão estar convocada, que nunca tiveram nas suas intenções estar a dizer que havia qualquer interferência externa na agenda, estranhando até que o diretor fizesse isso. Eu já encontrarei, mas vejam no comunicado que tiveram acesso, vejam isto que vos pode dar alguma coisa. Eles disseram que o serviço da agência, por exemplo, que se está a degradar porque há este erro, aquele e aquele outro e aquele outro, e depois dizem o CR concordando com as críticas, pediu ao Conselho que apresente as notícias concretas em que baseava essa crítica. Um Conselho de Redação, a dizer, as notícias aqui na redação, elas não estão a sair com a qualidade de vida. E dizem eles, o CR afirmou que a apresentação destes exemplos gerou alguns mal-entendidos e definiu que, salvo casos excepcionais, que são estes que podem permitir que tenham qualquer ligação política que possam colocar em xeque a independência da agência, não irá apresentar casos concretos, cabendo à ADI e à chefia de redação estar atenta a estas questões de leitura diária que devem fazer do serviço. Vejam bem, um conselho de redação, nas suas competências, tem, obviamente, se há uma notícia que está mal feita, vir comunicá-lo. Não o fazem, dizem que não. Como é que é possível? Como é que é possível isto acontecer? Que sou eu, claro! Ou seja, mas como já viram, eu critico e converso todos os dias com os jornalistas e editores para se fazer melhor e se corrigir os erros. A questão está é qual é a lógica de quem está a trabalhar. Volta aqui. O DI considerou que acontecem casos de notícias mal construídas e solicitou ao Conselho de Redação que lhe faça chegar os casos concretos, o que o Conselho de Redação voltou a remeter para o seguimento do serviço pelos responsáveis editoriais. Não foi agora, só neste caso, que o Conselho de Redação fez insinuações sobre a direção de informação. Houve um suposto texto de trabalho que foi apresentado faz agora um ano, aliás tem uma cadência ao que parece anual, em que faziam insinuações que basicamente em duas palavras, aliás os relatórios tanto da IER como do Conselho de Deontológico estão disponíveis na net, todos podem consultar, em que dizia que os diretores intervinham para que fossem feitas correções para agradar mais a assessores políticos e empresariais, o que é uma calúnia indizível. É uma coisa intolerável. Eu fiz na altura uma coisa que creio ter sido não só pioneira, como única em Portugal. Que foi, apresentei uma queixa por comportamento infame e infamante contra os membros do Conselho de Redação e pedi a duas entidades, independentes elas próprias e independentes entre si, que viessem à Lusa e que fizessem, que eu vi em toda a gente, e que se pronunciassem sobre o tipo de trabalho que era ao efeito. Aliás, esse pedido foi tão insólito, devia dizer, venham cá, venham trabalhar connosco, venham ver o que é falar com todas as pessoas. Foi tão insólito que o Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas, a que eu tive o prazer, aliás, de pertencer em 3 mandatos, até me perguntou o que é que eu queria dizer com aquilo, o que é que eu queria, porque foi um bocadinho insólito, e perguntou o que é que eu queria, onde é que eu queria chegar. O Conselho Deontológico decidiu solicitar ao Diretor de Informação da Lusa, Luís Miguel Viana, que explicitasse a intervenção pertinente. Isto está no site do Sindicato dos Jornalistas. E eu, na altura, respondi do seguinte teor: que apure quais os factos aludidos pelos membros do Conselho de Redação da Lusa, em que os seus diretores intervieram para pôr notícias, abrir aspas, mais ao jeito de qualquer membro ou assessor do governo, de agências de comunicação ou de outras fontes, a fechar aspas. 2. Que analise em detalhe, ouvindo quem entender e procedendo às perícias que achar por bem, as intervenções editoriais de Luís Miguel Viana e de Paulo Rego, nesses casos, e número 3, que qualifique essas mesmas intervenções à luz das boas práticas da profissão jornalística e, em particular, do seu código deontológico. Nem à IERC, nem ao sindicato, eles concretizaram nenhum. É extraordinário, não é? De fazer um texto e de divulgar, quando eu me queixo deles, a estas entidades, que não concretizam nenhum caso. E, no entanto, atiraram lama para a agência. Passa-se aqui mais ou menos a mesma coisa, com a diferença de agora serem os senhores da comissão e de não ser a IERC nem o Conselho Deontológico. E depois, são também aqui acessíveis, e digamos, as conclusões em que chegam, destacando que, ouvindo os membros eleitos da redação e o diretor de informação da agência de notícias, e coligidos e apreciados os diferentes documentos que as partes remeteram a esta entidade, não foram concretizados nem apurados elementos que possam indiciar situações de falta de independência da agência Lusa face a poderes externos. E, portanto, sobre esse ambiente e essa tensão, eu aquilo que tenho vivido, e quando me refiro a isso, a essa reação interna à nossa exigência e ao nosso estilo, só para dar um exemplo, só como as coisas também funcionavam. Uma das pessoas que se demitiu da edição veio-se demitir porque considerava, era uma questão de estilo, e ela considerava uma coisa intolerável que os erros da agência e as críticas em relação ao trabalho que era feito fosse tida na reunião dos editores. E o que é que nós fizemos nessa altura? Dizem, olha, é feita e não é só na sala onde os diretores estavam reunidos, neste momento onde está instalada a cultura. Pusemos a sala, a mesa das reuniões, uma mesa um pouco mais pequena que esta, mas grande em todo o caso, no meio da redação. Todas as discussões são públicas em todas as redações e toda a gente faz isso. Eu tenho essa formação. Estive na Fundação do Público, nomeadamente, que foi o jornal onde a discussão dos trabalhos feitos era feita com uma grande abertura e ninguém levava aquilo como uma questão de folga. As pessoas levavam para lá as suas críticas, as suas defesas, e tudo se fazia com grande abertura e grande transparência, como entendo que devem ser as redações. Mas dizia esse editor que se admitiu que ele preferia, ou só achava tolerável, que essas conversas fossem tidas em conversas bilaterais. Eu não me esqueci dessa expressão, porque a conversa bilateral é uma conversa muito engraçada. Ou seja, não podemos estar todos a conversar e a ter notícias e a circular informação. Tinha que ser só no recato dos gabinetes a dizer falhaste e fizeste mal. Eu defendo que as coisas devem ser feitas de uma forma aberta, franca, e sem arcas encoeiradas, sem nenhuma reserva de consciência. Tudo deve ser conversado. Mas isto, na altura, conflituou e muito com a cultura existente na Lusa. E, portanto, dessa reação, desse pequeno grupo que tem expressão no Conselho de Redação, que vai mudando os diferentes mandatos, mas cujo núcleo duro nunca muda, é que tem trazido casos que traz para a comunicação social com a expressão e com a espessura que neste momento eu creio que os senhores deputados já estão em condições de me poderem avaliar melhor. Da minha parte, o que me compete, em primeiro lugar, está sempre à vossa disposição, neste fórum ou noutro, que não tem que ser aqui no Parlamento, para ir falar sobre o trabalho da Lusa e explicar um pouco melhor qual é a sua natureza e quais são as questões que se nos colocam. Nós, aliás, neste trabalho, temos tido um contacto com os nossos homólogos, diretores com diretores, editores com editores, jornalistas com jornalistas, com os clientes, a saber o que é que eles querem que nós mudemos. Dificilmente encontrarão algum diretor de algum órgão nacional, para falar da minha parte, e muitos regionais, com quem eu não tenha falado pessoalmente sobre a forma como eu poderia adequar o meu serviço às suas necessidades, praxes e horários. E isso expressa-se na muito maior utilização que nós temos agora desse trabalho. Mas digo, estou disponibilíssimo para estar a falar disso. É do meu interesse eu poder explicar a natureza do nosso serviço em qualquer local. Peço desculpa deste entusiasmo e agradeço muito a paciência com que me ouviram.
Senhores deputados, terminou a nossa audição. Agradeço em nome da Comissão ao Sr. Diretor da Lusa, Sr. Dr. Miguel Viana, pelos esclarecimentos prestados. Muito bom dia a todos.
Desculpa. Os requerimentos que deram entrada na mesa não devem ser objeto de tratamento.
Sr. Deputado, eles foram remetidos para a próxima reunião, porque não estão na ordem de trabalhos, mas também não estamos neste momento em condições, com certeza, de o fazer. Portanto, já está agendado, está uma indicação para agendamento.
Claro, a vinda do Conselho de Redação a esta comissão será só votada na próxima reunião. Não é oportuno votá-la agora. Só para constar dado. A vinda a esta comissão da Sra. Ministra da Saúde também não é oportuna votá-la agora porque não está agendado.
Sr. Deputado, nós teríamos que votar a admissibilidade dos dois requerimentos com a respectiva nota de admissibilidade preparada, não é? Eu creio que é sempre assim.
Eu até admito que, e aceito que a vinda da Sra. Ministra da Saúde fique para os reis, para a altura dos reis. Mas a vinda cá do Conselho de Redação, até porque foram feitas acusações gravíssimas ao Conselho de Redação da Lusa, nesta audição. Foram feitas acusações gravíssimas. O Conselho de Redação não teve hipótese de se defender ou de dar a sua versão. O Partido Social Democrata meteu, depois da primeira intervenção do Sr. Diretor de Informação da Lusa, um requerimento à mesa, exatamente no sentido do Conselho de Redação vir cá, porque já na altura tinha sido suscitado pelo Sr. Diretor de Informação questões graves sobre os membros do Conselho de Relação e sobre o Conselho de Relação enquanto órgão de fiscalização da pluralidade da agência. Não é oportuno votarmos agora. O Partido Socialista e os outros partidos não têm condições de votarmos isso agora. Não está diretamente relacionado, intrinsecamente relacionado com esta audição que fizemos. Vamos deixar isso para as calendas, para ver se esquece.
Senhor deputado, não podemos fazê-lo. É que não podemos mais fazê-lo. Não sei se notou que estamos sem cor.
Agora, mas não é por causa do PSD.
Não podemos.
Agora,
não temos condições, foi o que eu disse, senhor deputado. Não temos condições e, portanto, está agendado para a próxima sessão. Senhor deputado João Serrano.
Eu fazia um apelo ao PSC, nomeadamente ao Sr. Deputado Campos Ferreira, que tivesse noção de que o requerimento deu entrada quando deu, que neste momento tivemos, o dia que tivemos, uma audição que terminou à 1:30, de que os requerimentos não estão distribuídos, que alguns colegas que entretanto tiveram que sair porque tiveram outros compromissos e por isso não estão reunidas as condições para nós atempadamente discutirmos essa matéria. E obviamente penso que, para bem do regular funcionamento desta comissão e também da atividade parlamentar, fazia o apelo a que esta matéria fosse ponderada com as devidas condições, como merece a matéria que é colocada na próxima reunião da Comissão de Ética, logo na primeira reunião. É este o apelo que eu pedia, e Sr. Presidente saberá melhor do que eu, mas penso que não estão reunidas as condições para nós analisarmos estas matérias.
Por muito oportuno, por muita vontade que tivéssemos de dar sequência à sua vontade, não temos condições objetivas. Foi isso que eu disse. Muito obrigada, Sr. Deputado. Está terminada a nossa...